É nada.
E eu gostei dessa chamada.
É nada.
Ela é silenciosa só com você.
É.
Ah, a gente tá evoluindo, cara.
Tá carregado esse dedo aí, fica apontando, mas...
A gente tá evoluindo, vocês estão achando o quê? Vocês acham que o 20º episódio seria diferente?
É.
Turma, estamos aqui no nosso 20º episódio da segunda temporada.
Tudo isso?
Você vê? Você vê. Ó, Dan, você chegou recentemente oficialmente na equipe, mas você acompanha... Ah, você nem tinha toda essa barba
não
maravilhosa.
Não tinha, não tinha. Inclusive, eu fui um convidado e já parece que faz uns 10 anos isso, cara.
Vocês veem.
Mas você já deu uma... Mas deu pra ver que a lataria deu uma...
É, mas eu não botava fé em vocês, não. Mas 20?
Viu?
Vê, porra.
Eu falei pra vocês, confiem na gente, confiem no processo e no projeto.
Vai dar
no
bom.
No produto. Muito bem, turma, estamos aqui no nosso 20º episódio da segunda temporada. Eu quem vos falo hoje como host... Rafael Mazzaro, porque o nosso parceiro José Roberto apresentou atestado.
Apresentou no RH.
Tá no cavalete.
Tá no cavalete, então ele não participará hoje. Estaremos aqui eu, Dan e Renanzinho. E nossa convidada aqui em breve apresentarei. Então, rapidamente me apresentando, Rafael Mazzaro, nas redes sociais, Mazzaro Rafael no Instagram e no LinkedIn, Rafael Mazzaro. Fiquem à vontade aí para se conectar. Eu gosto de falar bastante sobre produtos, sobre tecnologias e gosto de... construir e conectar com todo esse ecossistema. Renanzinho, por favor, se apresente e traga aí os recados da paróquia.
Boa! Bom, mais uma semana aqui, mais um episódio. Feliz demais estar aqui presente com vocês, só pessoas especiais. Então, recados da paróquia de hoje, agradecer ao Estúdio Voz, que está sempre nos proporcionando essa infraestrutura maravilhosa aqui. É fantástico. Agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Norden Consultoria Squad as a Service. É uma consultoria estratégica de tecnologia, onde vai engajar a sua empresa para uma inovação, para gerar mais resultado e eficiência digital. Não é mesmo, Rafa?
É isso.
E é isso. Agradecer o Fernando, que está aqui no TecTec nos colaborando. Nosso amuleto também aqui presente.
Ivan.
Nosso amuleto Ivan, parceiro. E é isso. Sou o Renan Cap, acho que o pessoal já me conhece. No LinkedIn, Renan Cap com no Space.
Vulgo
e no Instagram.
Mini crack do Alok.
Alok Pocket.
Alok Pocket.
Alok da Shopee.
Isso. Ah, ficou vermelhinho, que bonitinho.
E acho que é isso. As expectativas para o episódio sempre altas. Cara, fala bastante sobre produtos digitais, coisas que eu amo, que eu adoro. Acho que é isso. Vamos nessa.
Vamos lá, Dan, por favor, se apresente ao público.
Bom, e aí pessoal, galera produteira, meu nome é Danilo Oliveira, eu tô aqui mais um episódio aqui com essa galera, meus amigos, que a gente tá acostumado a falar do que a gente grava aqui agora, né, então as expectativas são sempre altas, pessoas de alto gabarito, inclusive a produção tá de parabéns, os convidados maravilhosos, né.
E só elogios, só feedback positivo.
Só coisas maravilhosas. Deixar aquele recadinho biscoiteiro, né?
Vai lá.
Pra galera que assiste...
Eu não sou jovem, eu não sei o que é biscoiteiro, mas deve ser bom.
Não, porque assim, a galera assiste.
Aí.
Mas não se inscreve. Então se inscreve, pessoal, você que tá me ouvindo.
É o sininho?
É, ativa o sininho.
Aqui embaixo, né? Faz aí, você que é blogueiro.
Em algum lugar da tela.
Tá lá. Clica aqui, velho. Só...
Se inscreva. Se você acha que o conteúdo ajuda o coleguinha, compartilha com o pessoal da tua empresa. Até com quem você não gosta também, porque eu acho que é válido, né?
Quer ferrar alguém, né? Pô, assiste esses caras aí, ó.
Enfim, expectativas altas. Acho que hoje o tema de hoje, muito de acordo com o propósito aqui nosso aqui. Então, tô super ansioso pra gente falar. E quem quiser me encontrar no LinkedIn é eu-dan-oliveira. Porque eu sou Dan Oliveira. Então, acho que tem tudo a ver, né? Então... De vez em quando eu posto umas coisinhas de produto, então sigam lá, a gente se conecta.
Pessoa criativa aqui, você viu, né?
Tô vendo.
Muito bem, muito bem.
Todo mundo midiático.
Bom, trazendo aqui a nossa ilustre convidada, ela que é formada em administração de empresas pela FGV, com passagens na Universidade de HEC Paris. Temos aqui a co-founder e head de operações da Bossa Box, Jéssica Muniz, por favor, se apresente, fique à vontade. Aquela é a sua câmera, esse é o nosso produto piloto. Bora lá.
Boa noite, galera. E muito obrigada pelo convite aí, Rafael. Então, falando um pouco sobre mim, né? Eu acho que começa muito pelo sotaque, normalmente as pessoas perguntam. Então, sou de Maceió. Passei a minha vida toda em Recife. Me mudei para cá aos 21 anos, para São Paulo. Mais ou menos em 2016. Vim estudar na FGV porque Eu trabalhava na Nielsen, quando estava em Recife, que é uma consultoria global de dados.
Sim.
Trabalhava na parte de clientes e tal, atendimento, análise de dados, etc. E aí eu tinha uns treinamentos aqui em São Paulo, e toda vez que eu vinha para cá e dava de cara com a galera de São Paulo, eu ficava, cara, essa galera é muito para frente. Muita coisa acontece aqui, parece que tudo acontece aqui, e eu tô ficando para trás, acho que o mundo não é só Recife. E aí eu decidi vir para cá, estudar na FGV, justamente como você falou. Fiz administração de GV, acho que entrar na faculdade pela segunda vez traz uma mentalidade diferente, mais maturidade, conheci uma galera, me aproximei dos professores, entendi um pouco de coisas que não se falavam em Recife, tipo empreendedorismo, economia, finanças, etc. Isso em faculdade de administração. Lá realmente não tinha tanto. E aí eu fui para um intercâmbio, né, justamente na HSC, que você falou, REC Paris, HSC, todo mundo fala de um jeito diferente. Que abriu mais ainda a minha cabeça, que eu acho que você lidar com pessoas do mundo todo é muito massa, é muito diferente trabalhar, estudar, abrir a mente para outras culturas e tal. E aí, quando eu saí de lá, na verdade, ainda lá, eu achava que ia voltar para cá e trabalhar em consultoria, queria estudar para trabalhar numa das Big Three lá, BCG, McKinsey e tal. Mas antes de vir, uma pessoa justamente da GV que eu conheci me indicou para o André, que é CEO da Bossa Box. E aí ele conseguiu meu contato, falou comigo quando eu estava por lá. Perguntou, você não quer entrar nessa empreitada aqui, não? Somos 6 pessoas e a gente tem uma visão aqui de mudar um pouco o jogo de como é que é feito tecnologia.
Isso em 2016?
2019. Agora já em 2019. Ah. E aí a gente quer mudar um pouco aqui. Eu sei que você já teve passagem ali trabalhando com dados na Nielsen. Eu também tive um projeto na Bolsa. Você gosta de trabalhar com dados e negócio. Acho que você tem a cabeça para trabalhar com a gente. Ser uma business analyst aqui, você entra como estagiária. E eu, cara, vou ter que estudar de alguma forma para consultoria, não vou passar de vez. Então, melhor do que ficar parada, vamos topar isso aqui, startup, coisa nova, vamos tentar. E aí eu topei, vim, tinham 6 pessoas, eles já estavam trabalhando na WeWork lá da Berrini. Então, era um prédio bem massa, um lugar bem legal, é bem atrativo para uma startup no começo ainda. Assim, 6 pessoas, eles já tinham toda a estrutura para impressionar, acho. E aí o que terminou é que eu nunca mais quis sair, porque a startup tinha uma visão muito, eu acho que muito visionária em si, de mudança, né? Eles baseavam muito num artigo que tem, é famoso, e eu acho que várias pessoas também falam sobre isso, que 76% mais ou menos dos projetos de tecnologia falham, de inovação, transformação digital, e eles estavam querendo mudar justamente como as coisas são feitas. Até porque tecnologia é o que a gente faz, não só porque é legal, mas é a forma da gente mudar o mundo, de certa forma, né? As economias, natureza, tudo. Então, eu achei a visão muito legal, e a startup, estando no começo, tinha muita oportunidade de construir. Só que assim, eles me chamaram para trabalhar com dados. E assim, 6 pessoas na empresa, qual o dado que você vai trabalhar? Não tem tanto dado assim, né?
Tem que construir o dado.
É, tem que construir o dado. Não tinha tanto histórico e coisas assim. Eles tinham clientes, eram poucos clientes, pequenos, um ticket baixo, pouco tempo também de projeto e tudo mais. E aí o que terminou acontecendo é que eu terminei me aproximando muito do CEO, que me colocou em todas as áreas praticamente. Então, uma hora eu trabalhei com produto, ajudando eles a criar OKRs, a implementar a cultura de OKRs dentro da área, de criar metas, etc. E o sistema, né? Como é que a gente vai fazer discovery, vamos estudar aqui para ver quais são as metodologias que existem hoje em dia, o que é que a gente vai querer implementar e etc. Aí depois saí de lá, fui para a área de vendas. Na verdade, foi o contrário, comecei por vendas, depois produto. Mas em vendas, vamos ajudar aqui a implementar o CRM, a estudar qual é o possível ICP que a gente pode trabalhar, como é que vai ser a nossa estratégia, go-to-market, como é que a gente vai começar aqui, de fato, as vendas e atacar públicos específicos e tudo mais. Aí depois foi um pouco para finanças, e depois um pouco para a parte de delivery em si, que a gente tinha um cargo que se chamava Delivery Manager, que era quem geria as squads para entregar, então, aí os produtos digitais para os clientes que são clientes da gente. O que é que terminou? Passei por todas as áreas em um ano como estagiária e eu fiquei com um domínio muito grande da empresa, né? Porque eu sabia da estratégia a toda a operação e ajudei muito o pessoal a criar tanto a cultura, os valores, a gente colocar tudo bonitinho, a visão, a missão, as metas, tudo mais. Então, eu acho que me aprofundei muito na empresa por causa disso. Então, com um ano, eles me colocaram como líder de tribo de operações. Eu acho que eu também sempre tive o aspecto de liderança, assim. Vocês falam de coisa da infância. Desde a infância, é aquela pessoa que era líder da sala, que vai trabalhar em prol de um grupo para a gente conseguir algum resultado. Sempre foi a pessoa que puxa, assim. Então,
legal.
Eu acho que eu sempre tive aspectos de liderança que as pessoas reconheciam muito fácil, assim. Então, unindo ali o conhecimento da empresa, fui para a parte da liderança e eu estava apaixonada, de fato, pelo trabalho que a gente estava fazendo, porque a gente estava construindo as coisas, né? E aí a gente começou a ver resultado, tipo, os projetos que duravam 3 meses começaram a durar 1 ano, o ticket que era de um tamanho multiplicou por 10 vezes, e os resultados acontecendo, as coisas que você vai fazendo, você vai se tornando cada vez mais motivada. E aí o que terminou acontecendo foi que no final do segundo ano, então em 2020, os sócios me chamaram, fizeram uma surpresa, nem estava entendendo o que, que ia estar acontecendo ali, e eles estavam me convidando para ser sócia da empresa.
Legal.
Que é o que a gente chama de late co-founder. E é justamente o que eles trouxeram, que quando eu entrei, foi um momento muito de mudança dentro da empresa, que a gente conseguiu tornar, trazer estrutura para uma coisa que era muito mais ainda... Estava se moldando ali, né? Onde todo mundo fazia tudo um pouco, etc. Eu comecei a trazer os processos, estrutura e tudo mais. Então, que eu fiz parte da criação, de fato.
Basicamente, tinha uma ambição já declarada no passado, mas uma proposta de valor que talvez não tivesse tão clara. E conforme você foi ajudando a navegar e construir isso nessa linha do tempo, vocês começaram a ter mais clareza sobre a proposta de valor. E trazendo essa percepção de valor... resolveram considerar você como co-founder.
Exatamente, exatamente. Legal. Então, rodavam várias palavras lá, vamos implementar dual track, esse tipo de imersão aqui, etc. Mas como? E aí, minha cabeça é bem processual, acho que eu ajudei muito nisso, tá? Vamos implementar aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer para pessoas que não se conhecem, né, que são os freelancers que a gente trabalha, se juntarem, conseguirem trabalhar juntas, implementar um modelo e entregar esses produtos digitais para os clientes. Era um desafio realmente gigantesco, hoje a gente faz aí em escala.
Que legal, cara, muito legal.
Acho que só para dar continuidade no assunto, cara, conta um pouquinho, né, sobre o que a Bossa Box faz.
Eu só lancei assim, né? eu acho que é legal, inclusive, desse ecossistema que vocês trouxeram aqui. O patrocinador trabalha com Squad as a Service, a gente também. E eu acho
legal.
Que...
Legal, quanto vocês querem colocar aqui no produto de vocês? E vida segue, tem espaço para todo mundo. O CEO da Norden sempre fala, cara... Nosso mercado tem espaço para todo mundo e a gente é parceiro de todo mundo. Inclusive, existem cases que a gente colocou outras consultorias nos clientes que nós estávamos. A gente não tem apego. Então, aqui, ó.
Vamos
Norden,
uma...
Bossa Box, cara, não tem problema
Rafael
nenhum.
Rafael não perde oportunidade, né?
O cara fez o jabá.
É isso.
Mexa toda hora, tem que ser assim. É essa cabeça de empreendedor.
Isso aí, né?
Mas eu acho que é isso mesmo. O ecossistema de tecnologia permite se todo mundo estar no mesmo lugar discutindo. É muito do que o Cubo, inclusive, promove quando a gente está lá. Um setor, vários concorrentes, um do lado do outro, ele trabalhando. E a Bossa Box em si é isso. A gente forma squads senior em 10 dias. E a gente, com essas squads, a gente aloca, gerencia essas squads e a gente faz com que elas entreguem produto para os clientes que buscam a gente, justamente para resolver essa parte dos produtos que falham, né? Então, acho que tem muita oportunidade por isso. 76% do mundo está falhando em construir produto. Como é que a gente pode construir um método que ajude as empresas a entregarem e ter sucesso, né?
Muito legal. Você contou que o início da Bossa Box já foi num espaço colaborativo, foi num WeWork. E a gente sempre fala aqui sobre o poder da colaboração. A gente entrevistou, por exemplo, o Guilherme Cavalcante da Flow, que está lá no Cubo. Pretendemos chamar o Felipe Baeta da Piwi, que também está lá no Cubo. Conta pra gente o que você tirou de aprendizado no começo ali, usando o ecossistema. Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro do WeWork, não da Berrini, lá da... De Pinheiros, Butantan. O Renan estava junto comigo nessa empreitada. E a gente tirava muito insight, assim, das empresas que estavam dentro do ecossistema e tinha uma colaboração genuína que acontecia no dia a dia. Conta pra gente o que você extraiu aí ao longo do início da jornada ali que vocês estavam buscando, através daquela ambição... transformar uma proposta de valor em cima do que você trouxe de dado, que são os 76% dos projetos que falham. Como que o ecossistema te ajudou aí? Ajudaram vocês nesse começo?
Eu gosto muito de uma palavra que o Cubo reforça muito, que é serendipidade. Eu não conhecia antes de entrar lá, inclusive. Mas é justamente a proposta de colocar as pessoas num ambiente e ter uma conexão que você não estava esperando e que traz valor para os dois lados. Ou para os 3, 4, 5, 6 lados, quantos tiverem pessoas ali envolvidas, né? E eu acho que esses ambientes de colaboração trazem muito isso. Você está no elevador, eu estou passando e pergunta, ah, tudo bem? Está difícil o dia hoje, tá? E etc. Daqui a pouco você começa a conversar quando vê uma pessoa com uma empresa que pode se complementar a sua. Ou empresa, sei lá, tem empresas no Work lá que eram de comunidade. E a gente estava tentando formar uma comunidade de freelancers, que a gente chama de ProLance, é o nome lá. Tá, quais são todos os aspectos base para a gente construir as premissas de uma comunidade? Ela não necessariamente seria a nossa cliente ou fornecedora, mas porque eu conheci o modelo dela, eu consegui replicar para o nosso. Tanto como de qualquer área. Lembro muito de conversas, por exemplo, sobre Customer Success também, que estava muito em voga na época. O novo conhecimento do Lincoln, da Win by Design, etc. E a galera juntava grupos de discussão de empresas diferentes temas, mas todos estavam falando ali de como é que trata o Customer Success na sua área. Aí você vê o desafio de um, onde um falhou, você aprende aqui, joga ali. Então, eu acho que esse ambiente de colaboração é fundamental para quem está em startup. Eu acho que, na verdade, até para as grandes empresas, né, que estão tentando se transformar digitalmente, mas não sabem nem por onde começar ou qual a melhor aposta, e elas estão próximas das startups que têm ali um espaço para poder testar, errar muito rápido, é perfeito. Então, eu acho que isso daí é o que mais ajuda, de fato, a construir maturidade, etc., para construir empresa.
E você falou do começo que não tinha dados, principalmente nesse começo, onde que a gente não tem dados, não tem produto rodando, né? A gente não tem insumo. A nossa abordagem de descoberta é muito mais quantitativa, né? A gente olha muito mais para fora porque a gente não tem nada qualitativo para olhar para dentro. Eu acho que esse ambiente colaborativo ajuda muito nisso. Você troca, você descobre dor de um, dor de outro.
Como você conta um projeto, como que são suas squads,
e você começa o senso, a aprender. É aquilo que a gente comentou, né? O senso de comunidade que sempre existiu, né? E que continua dando resultado. Acho que bacana.
Cara, sensacional. Acho que tem até um exemplo de hoje, inclusive hoje, que eu fiquei até um pouco mais tarde lá no escritório, né? E fui presencial.
Qual a empresa?
Na Prudential.
Boa.
E...
O dress code lá é bacana.
Para, cara.
Não, a gente leva o trabalho a sério. E...
Se você brinca onde você trabalha, lá a gente leva a sério, cara.
A gente trabalha a sério.
Não engasga, não.
Tá bom, desculpa,
até
Renan.
Até tomar água aí, né? Tô brincando.
O cara tá afiado.
Cara.
Já ele me vende o seguro de vida, vai.
Não é um seguro, um simples seguro de vida. Depois a
gente explica. Depois, a gente vende seguro, a gente vende segurança e tranquilidade. Se você quiser. Então, e hoje estava lá, né? E eu fiquei o dia todo, né? Porque a maioria do nosso time fica no Rio de Janeiro. Então eu estava sozinho lá e cada dia acaba sentando num lugar dentro do escritório. Eu fiquei num lugar hoje e, cara, eu tinha um time lá do meu lado, eles estavam conversando o tempo todo e eu tentando entender. Eu sou novo na empresa, então pra mim foi muito rico. Eu acabei absorvendo um monte de coisa.
Pescando a conversa dos outros.
E no final, no final do dia... como eu fiquei sozinho lá, ficou um rapaz também da área, acho que provavelmente devia ser o líder, não sei muito bem, não conhecia. Comecei a puxar um assunto com ele, falei, pô, cara, eu acabei escutando aqui, né, sem ser por querer. Cara, queria entender um pouquinho mais da sua área. Cara, ele me deu uma aula, assim, sobre a empresa, sobre os processos dele. Eu comecei a identificar um monte de oportunidades no meu trabalho, a partir de uma conversa com um cara aleatório, que eu nem conhecia até então. E, cara, por coincidência, ele tem muito conhecimento sobre a minha área. Que outras experiências passadas. Então, a gente vai trocando as figurinhas. Cara, muitas coisas que surgiram assim, igual você falou, né? Do nada, que você sem esperar, sem ter interesses e tudo mais. Então, é legal o presencial. É isso, né? A troca.
É bem enriquecedor. E você me fez lembrar também, ó. Isso é quando acontece sem querer. Mas, por exemplo, quando assim que a gente se mudou pro Cuba, a gente tava fazendo um novo estudo de ISP. E a gente queria trabalhar com startups. Cara, eu entrei no Slack da comunidade do Cubo, saí falando com CEO, heads, etc. Isso quando estagiário ainda. Vamos marcar uma entrevista. E consegui marcar, tipo, umas 15 entrevistas presencial com a galera, com acesso muito fácil. E que ajudou muito a gente a entender justamente o perfil que a gente queria.
A galera é muito acessível. Esse é um ponto interessante também.
Muito aberto.
E conhecendo o Renan nesse caso dele de hoje, ele ficou mais meia hora e já tem um miro pronto.
Certeza.
Você tem dúvida?
Nenhuma.
O cara contou o fluxo dele, cara, é muito legal. Ele conta o fluxo, você já mapeia um monte de dores pro que você tá trabalhando, né? É muito legal.
Eu explico pra turma, pessoas que estão iniciando a sua carreira, eu sei, a gente sabe o quão complexo é pra grande maioria da turma que vem de longe pro escritório, a dinâmica de deslocamento, cansaço e tudo mais, a gente sabe que é complicado. Mas, cara, a colisão criativa do café... Essa troca, ela é absurda. Você cresce absurdamente quando você está não só processando o que você faz no dia a dia, mas ouvindo uma conversa lateral, entendendo como funciona a dinâmica da empresa. Tudo isso faz você crescer em repertório. Então, é muito bom fazer isso quando você está no começo de carreira. Exemplo que a Jéssica trouxe, cara, saiu lá no Slack da comunidade, mandando para todo mundo. E ali ela está conectada com a galera. Pô, em casa ela teria muito mais complexidade fazer isso. De novo, não estou defendendo que a discussão tem que ser 100% presencial. Mas ter esse contato, ele é super importante para trazer esse repertório, né?
É, exato. E acho que, cara, aprendizado para todo mundo, até para quem está começando, acho que a carreira, né? Acho que a gente tem muito medo, né? Pô, de pedir as coisas, de tentar abordar as pessoas, mas, cara, todo mundo é acessível. Se você taca ali uma pedra e a pessoa vai estar acessível, vai querer conversar com você, ela vai querer explicar o que ela faz... Não tem essa, não tem barreiras, né? A gente tem muito medo, às vezes, né? De iniciar alguma coisa.
O não a gente já tem, né?
É.
Começa por aí também.
Muito bem. Pode ir lá.
Eu ia perguntar só um ponto, se vocês têm uma visão clara do... É 100% remoto, híbrido ou 100% presencial? É um assunto.
Olha, essa é uma discussão, inclusive, para quem não assistiu essa temporada, primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre este ponto e também sobre layoff. Na época, estavam acontecendo vários layoffs. E a minha visão, ela não mudou. Isso tem mais de 10 meses. A gente começou no começo de janeiro... essa segunda temporada, e na minha visão o híbrido é o melhor caminho, tá? Mas é a minha opinião pessoal, porque eu sei que, como eu expliquei, existe uma dinâmica complexa de deslocamento, ainda mais numa cidade grande como São Paulo, que traz ali um peso para no seu tempo útil mesmo, mas ao mesmo tempo eu entendo que a colisão criativa, como eu falei, ela acontece no escritório. Então, processos operacionais, para a pessoa que é mais sênior e sabe ali muito claramente o que fazer, o que executar, ela funciona muito bem para a pessoa que está no home office. A pessoa que está iniciando, uma pessoa mais júnior, ela ainda está num estágio de não executa tudo sozinha. Então, entender como funciona a dinâmica da empresa, entender ali como funciona a dinâmica de uma área no presencial, ela é super importante. Então, eu defendo o híbrido nessa discussão, tá?
Eu, sinceramente, eu também. Eu vou na do Rafa aí. Existem contextos e posições. Você pega um desenvolvedor, né? O benefício do home office veio para a gente pegar talento do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você está aqui prestando serviço para Portugal, tá, enfim. Então, esse é um benefício, e eu acho que posições, por exemplo, de desenvolvedor, eu acho que ok, assim, ser 100% remoto, mas... Posições mais estratégicas ou até de liderança e tudo mais, eu acho legal o híbrido, né? Hoje eu atuo no modelo híbrido e, particularmente, eu gosto, assim. Não é perto da minha casa, mas eu acho que eu tenho ganhos consideráveis aí em evolução de carreira, em relacionamento, que a gente sabe que em Big Corp é muito importante, né? Você estar nesse meio e conhecer pessoas, outras áreas. Então, eu sou defensor do híbrido aí, sim, cara.
Bem. Bom, na minha visão também, acho que a gente também já falou um pouco disso em outros episódios. Até teve um outro convidado que veio, ele fez um curso de extensão em Cambridge. Ele falou que lá vários professores e vários pesquisadores estão estudando justamente essa questão. Cara, o que é mais produtivo, afinal de contas, falando monetariamente, performance, qualidade de vida? E, cara, ainda não existe uma bateção de martelo. Mas na minha opinião, eu convido a todos a recorrerem aos episódios anteriores. Só não vou lembrar o nome dele, acho que era Rafael, se não me engano.
É um episódio que, no caso, está saindo hoje. Ou seja,
uns quatro
um mês
pra
atrás
para
quem tá assistindo agora, né? É isso aí.
Caraca, me perdi, velho.
Uns quatro episódios para trás.
Isso.
Legal. E, na minha opinião, eu gosto bastante do híbrido, mas tem a questão do deslocamento, que, assim, é uma coisa que é maçante. Então, eu fico um pouco até meio assim, mas eu gosto do híbrido para alguns momentos. E então, eu sou mais favorável ao home office, hoje, falando. Mas eu acho que tem que ter alguns momentos que você tem que estar presente. E eu também sei que existem ferramentas que colaboram muito pro home office funcionar certo. Existe um monte de ferramentas que, por exemplo, trabalha assíncrono. Cara, você consegue fazer vídeos e você monta no final uma reunião através de vídeos. Acho que é o Loom, que foi, inclusive, comprado pela Atlassian semana passada. Tem outras ferramentas de colaboração como Miro, Figma.
Sabia, ele queria falar do Miro.
Cara, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas. Chegou. Então, o deslocamento é realmente maçante, se você for todos os dias.
Sim.
Então, eu sou adepto do home office, mas também gosto de alguns momentos presenciais. Não necessariamente toda semana, mas alguns momentos eu acho importantes.
Qual a sua visão?
Eu acho que eu tô mais concordando com todo mundo, não vou ter muito a acrescentar aqui, porque é a mesma coisa, a gente, mesmo antes da pandemia, a gente trabalhava com as squads, todos remotos, e a gente presencial. Aí com a pandemia, todo mundo no remoto. Mas hoje em dia a gente vê muito a relevância do híbrido, ou mesmo com o cargo de desenvolvedor, algumas vezes, o período de planejamento estratégico, em algum momento trazer presencial, justamente pela... Adorei a expressão que você usou, colisão criativa, que isso traz também. E relacionamento, que eu acho que... Não é só Big Corp, tá? Clientes, pessoas, etc. Nós somos pessoas, né? Então precisa ter.
Bom, para finalizar esse tema, eu vou trazer aqui uma recomendação, porque eu estou executando, então são dados gerados por mim mesmo e que vem funcionando, que é, a gente tem um PDCA operacional que ele acontece quinzenalmente, em que eu trago todo o meu time. São aproximadamente 11 pessoas diretamente no meu time. Então, a empresa ela roda majoritariamente no online, mas nesse papo que acontece quinzenalmente, eu peço para que todos venham, mas eu não peço para a galera vir 9 horas da manhã. Cara, não precisa estar aqui para executar. É uma dinâmica interessante e importante para a gente. Então, eu marco uma agenda após o almoço. Então, assim, a pessoa saiu 11 horas da manhã, chega lá meio-dia, meio-dia e pouquinho, a gente almoça, faz aquela conexão com o almoço, faz a agenda, que é uma agenda de 2 horas, 4 horas, cara. Ainda tem, já em São Paulo, 4 horas já tem um certo fluxo, mas você não pega o pico das 6. Então, vem funcionando. No meu caso, vem funcionando. Então, deixa aqui uma dica para a turma aí. Experimentem tirar o peso de que a pessoa tem que estar lá e olhando se a pessoa está trabalhando. Né? Não é sobre isso. Você tem que trazer um senso de propósito para a pessoa estar presencialmente. Porque senão, cara, exato, se não tem um senso de propósito, fica em casa.
Cara, eu vou falar exatamente, cara, às vezes você faz em casa uma coisa, você vai pro escritório e faz a mesma coisa. E aí, cara, aí você não faz sentido, você tá lá. Por exemplo, tem muitas empresas falando de segunda ou de terça a quinta, você tem que ir pro escritório. Mas, cara, às vezes pra mim faz sentido ir na sexta, naquela semana, ou na outra, na segunda. Então, eu sou mais adepto dessa flexibilidade, justamente pra você ir com um propósito ali, que
e
faz
em
sentido.
Fases específicas, tô falando minha experiência pessoal, ir presencial em fases específicas do trabalho me torna menos produtivo, porque as pessoas me procuram, eu tô mais acessível ali, e meio que quando você tem que sentar e fazer algo ali de pensar e tudo mais, em casa eu fico mais tranquilo para fazer isso.
Aí desliga o inverso, Slack, é verdadeiro também. O Teams, né? Vai.
O inverso é verdadeiro também.
Muito bem, eu quero abordar um tema aqui, Jéssica, bem conectado ao que você contou da sua história, e conectado ao core da Bossa Box, que é a operação de squads. Quando a gente olha para o mercado, existem, na minha opinião, 4 tipos de empresa. Você tem as empresas tradicionais, como você citou, estão buscando se transformar digitalmente. Você tem as empresas que são de tecnologias e que prestam serviços de tecnologias, como, por exemplo, a Bossa Box, a Norden, SAP, enfim, empresas que são puramente tecnologia, que usam da sua tecnologia para poder ajudar as empresas a alavancar seus negócios. Você tem as empresas que são que entregam software como serviço. Então, você pega, por exemplo, a Zenvia, Adobe, enfim, não vou citar aqui todas, mas você tem empresas que entregam soluções com tecnologia pura. O seu serviço, ele é tecnológico. E você tem as empresas nativas digitais que elas poderiam entregar a sua solução sem tecnologia, mas a tecnologia faz parte do seu negócio. Exemplo, sei lá, você pega aí uma corretora digital, exemplo a Piuí.
Uhum.
Ela poderia operacionalizar a venda de seguros sem o digital. Porém, o digital ele é o seu core, ele é o seu alavancador. Então, ela é uma nativa digital que acaba oferecendo serviços tradicionais. Então, olhando para esse ecossistema de empresas, a gente tem aí uma complexidade na execução de projetos, uma vez que a discussão ela é sobre accountability, é sobre entregar e gerar resultados. Você, no final do dia, não importa se você está usando Scrum, Kanban, preditivo, o que seja, você tem que estar ali construindo ações que entregam resultados. Conta para a gente um pouco da sua experiência nessa operação de squads e como vocês vêm abordando exemplos, empresas nativas digitais, como a Piuí ou uma empresa tradicional. Conta um pouco dessa dinâmica e qual é a sua visão aí sobre as empresas que precisam se transformar digitalmente.
Então, como você trouxe, é um espectro muito grande, e aí a cultura dessas empresas é muito diferente. Eu acho que isso é o que traz o maior impacto quando a gente vai formar um time, um squad para trabalhar em produto, né? Porque construindo um produto. As empresas nativas digitais normalmente têm uma cultura mais voltada a resultado, a construção de produto, uma mentalidade mais aberta para inovação. Então, quando a gente vai trazer squads para elas, normalmente elas estão precisando de capacity, não é muito em relação de expertise. Eu falo assim, então, beleza, a gente já tem um plano, a gente já sabe o que quer fazer, a gente já testou algumas ideias, já validou no mercado, mas a gente tá precisando de time, não tô conseguindo contratar tão rápido, ou preciso de um time sênior, etc. Então, vamos trabalhar aqui em relação a me ajudar com a capacity. Aqui é, eu até coloco... As pessoas tendem a achar que aqui é mais fácil do que corp, mas eu acho que as duas têm seus desafios igualmente, que são trade-offs, né? Eles vão entender mais, mas o resultado tem que ser mais rápido. Porque normalmente as nativas digitais estão ali backfunded por um investidor, alguém que não é só o cliente cobrando o resultado, né? As big corps, qual é o resultado que elas vão ter aqui? As empresas que estão transformando seu serviço para construir um produto não é o core. Então dá um tempo maior ali para a gente testar, até testar, etc., e colocar o produto no mercado, ver, etc. Quando a gente está falando das nativas digitais, é resultado para ontem, tem que ser muito rápido, etc. Então, é muito bom que a cultura é mais fácil para a gente acoplar um squad e conseguir paralelizar ali junto com o time que ele já tem, ou que ele não tem, a gente construir ele do zero, tomar decisões rápidas sobre arquitetura, tecnologia, etc., porque é tudo muito mais rápido, mas o resultado é para ontem. E aí, mas isso elas também têm uma consciência maior de que resultado é uma coisa construída em conjunto. É impossível dizer para você, ó, vamos fazer um produto e amanhã a gente vai faturar 30 bilhões de dólares. Impossível. A gente ainda vai descobrir, ainda vai entender se funciona, etc. E ela sabe a participação dela com uma empresa que já está estudando isso há muito tempo, que vai trazer todo o conhecimento para que a Squad, que a gente acoplar, conseguir trabalhar junto e conseguir chegar nesse resultado. Então, a gente até brinca como a Uber, assim, você vai ter que dizer para onde você quer chegar e você vai ter que participar do processo para você chegar onde você tem que chegar. Não é só, tipo, do nada, contratei um squad e eu vou chegar lá, né? Você tem que participar do dia a dia, você tem que trazer o conhecimento que você tem e tudo mais. Principalmente dos fundadores, que passam muito tempo estudando, vivendo a dor do negócio ali que foi construído. Quando a gente está falando das grandes empresas, a metodologia é a parte mais difícil de aplicar, né? Que é o que a nativa digital já está acostumada, está lendo ali Medium só, está usando muito Miro, já sabe tudo que... as palavras que a gente usa e tal. Quando a gente está falando de Big Corp, elas estão tentando se transformar. Então, muitas vezes, a pessoa que decide que quer construir o produto não é a pessoa que vai executar. E aí já quebra daí, porque você tem que convencer aquela pessoa que eles contrataram porque precisam dessa ajuda.
A passagem de bastão é muito mais complexa.
É, se não está todo... A gestão do stakeholder é muito complexa. Então, você tem lá 50 pessoas envolvidas. A que compra, a que decide financeiramente, a que vai tocar o projeto, a que aprova a tecnologia... E aí fica aquele balanço ali que você tem que equilibrar. E quando a gente vai trabalhar junto com eles, a gente tem que convencer todo mundo sobre o porquê que a gente está ali. Que não é para demitir uma pessoa, não é para machucar o ego de alguém, não é para dizer que vocês não conseguem, é para apoiar. E talvez vocês tenham a governança depois de construir e deslanchar, né? Porque aqui o problema, como eu comecei falando, é mais da expertise. Né? Como que eu faço? Como que eu contrato? Quem eu devo contratar? Como eu vou gerenciar isso? O que, que eles têm que saber? Como eu sei que estou chegando lá? E resultado daqui também entendi de uma forma meio diferente, porque muitas vezes, quando a gente está falando dessas mais tradicionais, eu acho que foi a primeira da lista que você falou, eles estão buscando mais lançar o produto do que ter um resultado de fato. Então, é diferente do outro, que eu estou procurando alcançar um OKR, uma meta tipo, para ontem, aqui eles estão, tipo, a empresa colocar esse produto no ar. Então, a meta é jogar o produto no ar. E, às vezes, isso pode matar um pouco partes importantes da metodologia, porque eu preciso entrevistar o usuário, esse produto precisa ser validado, não só para as pessoas de dentro da empresa, mas as pessoas que vão ser validadas por essa, pelo negócio que está sendo montado e tal.
A discussão ela é mais projetizada.
É mais projetizada, exatamente. Existe gestão de projeto nas duas. Eu Sim. acho que a minha visão é falar, se a galera dizer que gestão de produto não tem projeto, vai acontecer
Sempre
as duas?
Tem.
Sempre tem.
Roadmap, visão de longo prazo.
É uma gestão de projeto. Sim. Não tem como você estar fazendo um triângulo ali. Tem escopo, tem prazo, tem alocação de recurso. Então, você vai ter que sempre fazer um equilíbrio dessa negociação, é uma gestão de projeto. Apesar de que a gente vai usar todas as metodologias de fundamento e produto.
A dinâmica são os recortes.
Mas quando a gente está falando aqui, é mais projetizada e aí é difícil a gente mostrar para eles como que aquele projeto não acabou ali. Não tem um começo, meio e fim. Construir, lança e agora tu vai tocar sozinho. Cara, você vai ter um desafio enorme, inclusive, quando for botar esse produto no mercado. Entender o que é que você necessita para fazer a evolução desse produto. O go-to-market desse produto e o product market, você vai mudar o produto ou vai mudar o mercado? Por onde você vai começar? E se você não tinha expertise nem para começar a construir, imagina dessa parte. E aí a nossa dificuldade aqui, o desafio maior é justamente com essa parte de metodologia e tudo mais. Acho que essa é uma maior diferença. Tudo se refere à cultura, eu acho que eu resumiria assim.
Legal.
Não, bem legal. Eu quero tirar uma dúvida contigo, muito sobre o ponto que você puxou. Você falou sobre um termo-chave ali, que é uma dor para a galera de produto, inclusive minha, tá? Que é a gestão de stakeholder. Eu acho que é o grande desafio ali, você conseguir se comunicar, você conseguir alinhar a expectativa
e engajar no que você falou, pô, a gente tem que ir junto para que de fato o resultado apareça. Aí olhando, né, para o teu viés hoje ali, a cadeira que você ocupa de operações, você mesmo citou que você tem uma cabeça bem processual e tudo mais, como que vocês lidam com esse desafio nos diferentes cenários, né? Ali você está atuando com Big Corp, está atuando com Nativa Digital. Como que vocês lidam com essa questão de gestão de stakeholders, né? Utilizando as metodologias conhecidas ou não, algum framework que vocês utilizam, o que de fato que vocês fazem? É que acho que é um desafio e é uma dor para geral produteira aí. A galera da gestão de produto aí, a gente sofre.
Stakeholder, tudo tranquilo, cara. Você tá
tudo bonzinho. Ninguém tem um interesse pessoal ali envolvido. Mas eu acho que isso, inclusive, é um dos maiores desafios e também é o maior destaque. A gente aloca muitas pessoas, né? E justamente os product managers que têm essa capacidade melhor de gestão de stakeholder é o que mais tem destaque, assim, quando a gente consegue encontrar. Porque é um skill muito difícil, né? Você está querendo fazer... Normalmente, você separa as coisas, tá? Gestão de stakeholder não faz parte da gestão do produto, então eu vim aqui... A mentalidade da pessoa fica, eu vim aqui construir produto. Eu quero entrevistar o usuário, entender o negócio, fazer a metodologia aqui aplicada do dual track, do discover, deliver e entregar. Pô, mas ainda vou ter que falar com 1 milhão de pessoas para mostrar isso, aquilo, e falar que roadmap não tem prazo e que não sei o que. Aí, eu acho que começa por aí. Porque eu acho que a maioria das pessoas já estão com a cabeça fechada para aceitar que isso faz parte do papel. Então, no momento que você aceita que faz parte do papel, você vai estudar assim como você vai estudar outras metodologias. Eu estou lendo um livro agora, por exemplo, que se chama The Trusted Advisor. Muito bom. Ele está falando técnicas de relacionamento, coisas que eu nem sabia que existiam, assim. Não é só, tá, eu vou entender o que essa pessoa quer e vou tentar mostrar o meu lado e a gente vai discutir através de dados e etc. Não, tem toda uma camada de estudo, de fato, que mostra como você vai construir, criar, manter relacionamentos com as pessoas. Aí eu falo advisor porque a gente se torna como um advisor ali na consultoria, né? E aí, como que a gente faz para Big Corps, exatamente? Inicialmente, a gente tem que conhecer as pessoas. Então, desde o momento da compra, a gente está presente ali, a pessoa de operação, para conhecer one-on-one. Então, quem eu sou, quem você é, de onde é que a gente vem, porque eu sou importante nesse produto, etc. Lá. E a gente tenta manter um cenário com eles ao longo do tempo, não só de estar falando sobre a entrega do projeto, mas ir lá presencial, entender quais são os desafios daquela área, entender qual a linguagem que ele fala. Então, se você falar com um stakeholder de alto escalão, você tem que entender o que é que ele fala sobre. Provavelmente alguma métrica específica. Se você não fala em cima daquela métrica, ele não vai te escutar, vai começar daí. Então, não adianta falar qualquer artefato que você tenha de produto que você vai mostrar, não vai importar se você não mostrar a relação disso com a preocupação maior dele, racional ali, que é justamente o desafio da empresa, né, que traz para ele. E a segunda camada, que é todo mundo tem seu desafio racional e também tem o emocional. E essa é outra parte que a gente esquece. E a gente está falando de pessoas. Quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que entender o que é que está em jogo para cada uma dessas pessoas. Tem para uma pessoa que está procurando um case, uma promoção, uma troca de pessoas. Se você conseguir entender isso aqui, o jogo está ganho. E aqui eu acho que é o mapa político, que é a parte mais difícil. A gente chama do Power Map. A gente brinca que é o House of Cards das empresas que a gente está estudando. Porque a gente tem que estudar essa parte. Não pode esquecer que ela existe. Então tem a parte racional, onde é que as pessoas querem chegar, quais métricas que elas estão olhando, o que é importante para cada uma delas em cada área. E na parte emocional, quem são essas pessoas de verdade? Porque a gente também quer, né? A gente está querendo ajudar, como uma consultoria, e está querendo chegar ao nosso objetivo. Se eu não entendo o que é que ela quer, eu não vou conseguir ajudar. E isso é o one-on-one do customer success ali, né? Eu preciso saber o que é que ela quer, o que é que ela está buscando, qual é a dor que ela sofre, para a gente poder ajudar.
Renan, você, por muito tempo, também trabalhou em Big Corps. Agora está de novo numa Big Corp. Também trabalhou bastante no cenário de startups e se conectou com empresas que são nativas digitais, que estão construindo algo para poder acelerar através da tecnologia, e empresas tradicionais que usam da tecnologia agora para acelerar o que foi alavancado por muito tempo. Conta um pouco de como você vê essa dinâmica também de orquestração de produtos, né, nesses vários cenários.
Acho que é um desafio enorme para todos os lados, né? Uma coisa que você comentou no começo do podcast que eu achei sensacional foi essa questão de que... não sei se foi no começo do podcast, foi agora há pouco, mas você comentou que...
Mas comentou.
Garanto isso. A passagem de bastão em empresa grande é muito mais complexa, porque, pô, numa empresa pequena, o próprio CEO tá vendendo, tá na rua vendendo. E eu acho que esse é a grande questão. Em relação à grande corporação... Cara, são muitas camadas, então necessariamente vão ter muitas pessoas e cada um vai estar olhando para o seu próprio umbigo. Eu acho que numa empresa pequena, esse outro mundo, é muito mais simples você lidar com pessoas que normalmente têm mais responsabilidades, normalmente, e acabam fazendo mais coisas, então você acaba falando com menos pessoas. Então, o número é matemático, né? Você vai ter que falar com mais pessoas para você tomar uma ação, porque são mais silos, são mais coisas. E aí que eu acho que entra as metodologias, e não estou querendo apostar as fichas em nenhuma, né? Mas eu acho que são várias, e cada uma serve para algum momento específico e tudo mais. Elas vêm justamente para quebrar isso. Um exemplo, o OKR que você comentou. Cara, em vez de a gente falar sobre pessoas, vamos falar sobre objetivo, e aí sim as pessoas se conectam aos objetivos e às métricas e tudo mais. Então, eu gosto muito dessas questões de metodológicas que elas colaboram para evitar silos, evitar problemas de comunicação também.
Muito bem.
Acho que é isso, ponto.
Bom demais. Falando sobre um pouquinho sobre frameworks, e você já citou algumas vezes aqui a esteira do AllTrack, conta para o público o que é uma esteira do AllTrack, porque a gente tem como costume aqui não só trazer a sopa de letrinhas, mas também explicar um pouquinho.
Perfeito. Então, como é que acontece o Dual Track, né? Dual Track, duas tracks, e aqui são justamente a de Discovery e a de Delivery. E aí a gente trabalha dessa forma quando a gente está criando... As empresas procuram diversos contextos, né? Exatamente, quando elas querem criar um produto novo, a gente precisa aprender a validar muito rápido se o que a gente vai desenvolver faz sentido ser desenvolvido. Assim a gente antecipa justamente os riscos de jogar um negócio no mercado que não faz sentido nenhum, que a gente já gastou dinheiro, já investiu, já desenvolveu. Então, esse dual track funciona da seguinte forma. A gente tem uma sprint, que como é um sprint de 15 dias ali, ou uma semana, depende como você quiser trabalhar, que vai trabalhar com a discovery. Então, a gente vai desenhar os épicos, vai ver as dores dos usuários, desenhar os épicos, as features, entender qual é a UI que precisa ser feita, como é que ela vai ser feita, testar com esses usuários. Descobrimos ali o que é que resolve a dor e como resolve da melhor forma. Aí a gente coloca para a esteira de delivery, que é justamente a esteira do desenvolvimento até jogar para a produção. E aí o dual track, essas esteiras, uma antecede a outra. Então, num período de 15 dias, eu vou estar trabalhando um discovery e um delivery de forma paralela, mas eu vou estar com um discovery antecipado ao delivery. O que eu descobri nesses 15 dias, eu entrego nos próximos 15 dias. E aí eu sigo nesse ciclo justamente de discovery e delivery contínuo, onde eu vou descobrindo e entregando justamente as histórias ali, incrementando aquele produto e construindo, buscando alcançar um resultado, um OKR, ou o próprio lançamento do produto em si.
Boa. Eu fiz a pergunta, não foi à toa, porque eu quero fazer uma provocação agora. E uma provocação porque eu já sofri isso e quero entender aqui, não só de você, mas também dos nossos parceiros aqui, Renan e Dan. Na esteira do AllTrack, é natural que o processo de descoberta ele traga mais insights do que o processo de delivery. Porque a construção do software... ela é pesada, envolve várias nuances, como, por exemplo, uma discussão de arquitetura, de banco de dados, do próprio engenheiro em fazer a construção. Então, tem uma complexidade de acompanhamento entre o que você constrói no discovery versus a execução no delivery. E já aconteceu não só uma vez, mas mais de uma vez nos meus times, dessa esteira, ela em algum momento, essa engrenagem, ela desencaixar, uma vez que você tem aí mais execuções de descoberta, mais insights, mais eu vou chamar de hipóteses aqui, tá? Do que capacidade produtiva de execução. Nesse caso, como que você controla essa esteira para garantir que essa esteira, essa dinâmica de conexão entre o discovery e delivery, ele esteja bem alinhado e bem aderente ao tempo?
Nem sempre isso está bem acertado, né? Muitas vezes... A gente tem discoveries que acontece que o assunto ainda está tanto no upstream, que a gente ainda está com muitas hipóteses a serem validadas, que elas terminam sendo descartadas, etc., que até o inverso que você falou acontece. A gente está sem histórias para serem desenvolvidas. Eu posso ter um time de delivery ocioso. Então, é muito importante que no início, antes de começar o projeto, a gente chama que a gente tem um período ali de imersão, que é quase uma product discovery reduzida ali, onde a gente vai realmente tentar... transformar tudo que está no upstream, tudo que é hipótese, validar, etc., para estar para o downstream. E quando a gente entrar na esteira de discovery delivery, ser só descobertas de UI, mais ou menos, sabe? Onde é que o botão vai estar, se a melhor metodologia para a gente colocar na plataforma é assim, assado, para lá. Componentes, coisas mais básicas do que um discovery mesmo, ter que validar se aquela hipótese tipo, essa feature é necessária existir at all, entendeu? A gente tenta antecipar e trazer isso para cá. Então, e a gente roda esse ciclo algumas vezes, né? Porque também não dá para... Começou, fiz essa imersão inteira e depois só um dual track eterno. Não, acabamos um trimestre onde a gente teve o alcance dos objetivos ali. A gente tem novas hipóteses, etc. Vamos fazer uma nova imersão para entender realmente se o produto foi para o caminho que a gente estava imaginando, se tem uma chance de pivotar, se tem novas coisas que a empresa descobriu no negócio mesmo que pode trazer oportunidades aqui e tal. E a gente vai aí modelando. Mas eu não diria que a gente tem um formato de controle específico para dizer... sempre vai estar um antecipado ao outro. Porque a gente também pode ter falhas num processo de delivery onde a galera emperrou em algo que achava que era muito simples. Enquanto foi fazer a discovery técnica, viu que era muito mais complexo de se implementar. E aí ficou com o backlog, na verdade, cheio ali de várias coisas e realmente a capacidade ficou lotada. Aí a gente vai ter que redistribuir entre as sprints, passar por um processo de negociação para entender o que é que a gente tinha de prazo, o que é necessário, se a gente vai reduzir o tamanho de uma feature, vai deixar algumas coisas de lado para poder entregar ali no tempo que a gente espera, coisa do tipo. Eu acho que esse controle ele sempre passa por essa negociação dos três pilares que eu falei, que é qual o tempo, o que é mais importante, inclusive, para o cliente, é o tempo. Porque se for o tempo, a gente vai ter que negociar a escopo e a alocação. Tá, né? Não, é escopo. Tá bom, então a gente vai ter que aumentar a quantidade de time ou diminuir a quantidade de time e ver o que é possível. Mas é sempre esse triângulo que vai nortear a gente para o que a gente vai ser capaz de entregar a cada sprint e onde que a gente quer chegar ali no final. Entendeu?
Muito bem, que aula, hein?
Que aula, hein? Caramba.
Mas eu quero colocar mais pimenta nessa discussão aqui. Porque, assim, legal. Eu concordo absurdamente com toda a sua explicação. Mas quando a gente está na segunda camada das empresas que eu falei, que é a nossa camada, a camada da Bossa, a camada da Norden, e que existe um desafio da terceirização quando a gente está, por exemplo, numa Big Corp, para explicar e garantir que esse processo funcione. Aí entra a questão da gestão de relacionamento com os stakeholders, as negociações. E há uma complexidade e ansiedade, porque essas empresas, as mais tradicionais, elas não estão acostumadas a ter o apetite ao erro, ao risco, né? E entender que é naturalmente ok você processar hipóteses, descartar hipóteses e executar. Como que você enxerga essa discussão, como é a sua vivência no dia a dia com esses grandes parceiros no dia a dia? E eu sei que vocês também viveram isso, também quero ouvir de vocês aí, Renan.
Só um complemento também. Como que é essa questão dessa, acho que uma coisa que o Rafa quer saber, a abordagem nesses players, né, para você fazer a entrada ali. E também a execução, cara, vocês pegam um recorte inteiro ali, como vocês fazem? Pô, é uma empresa que tá organizada por organograma ainda, não tem squads, como que é esse pontapé inicial, né?
Cara, agora foram 1000 perguntas em 1, eu acho.
Vamos fatiar. Volta pra questão da dual track, olhando pra dinâmica de uma empresa que tem um desafio da Bossa Box em interpretar e dar essa visão para eles sobre essa dinâmica de execução.
Cara, eu vou te dizer que a maioria das vezes é um grande desafio. Eu seria louco falar aqui que é tipo fácil toda vez, porque essa discussão que a gente está tendo da cultura, do organograma, dos stakeholders, cada um vai ter é muito parecido, porque é sempre esse o desafio, mas como é pessoas, cada um muda um pouco. E é sempre um desafio de fato. A gente traz desde a venda como é o modelo que a gente aplica. Então, a gente não coloca em contrato assim, eu vou te entregar esse produto com todos esses requisitos ao final de tanto tempo. O que a gente traz para eles é, você sabe que você quer criar um produto para área tal, sei lá, para servir tal tipo de usuário, mas você não sabe ainda exatamente quais são as features que são necessárias para estar colocado aqui, certo? Então, não tem como a gente fechar esse escopo aqui. Você quer descobrir. E a gente mostra para ele exemplos. Eu acho que cases é uma da maior forma para conseguir educar. Trazer essa parte da educação para a grande empresa. É trazendo cases. Tipo, olha nessa empresa aqui. Fui bem lá no início da Bossa Box. Fechou o escopo. A gente tentou construir essas features. No meio do caminho descobriu que as features tinham que ser diferentes, mas estava fechado. E aí o cliente estava querendo. Não, mas a gente precisa acrescentar isso aqui. Mas vocês fecharam. Você, na verdade, não vai querer isso aqui. É mostrar para eles como, na verdade, atrapalha o processo deles se eles tiverem uma abordagem muito fixa de fechar tudo. Porque no processo que a gente vai descobrir. Então, a gente tem essa camada de educação, a gente tenta trazer treinamentos, workshops, desde a venda. A gente faz isso com a proposta, etc., para os decisores. E quando a gente passa para a operação, a gente traz o time da galera que vai trabalhar junto, os drivers, que a gente chama ali do dia a dia, etc., para dar treinamento, para mostrar a metodologia que vai ser aplicada, para mostrar os SLAs. Tipo, gente, ó, quando é que vocês podem aprovar ou desaprovar? Que não dá também, por exemplo, o que é que a gente já passou muito? No meio da sprint, discutir a sprint inteira sobre algo que foi alinhado no início. Tipo, cara, vamos fazer um refinamento melhor aqui, então, para a gente conseguir terminar a sprint, porque senão a gente sempre vai estar atrasando. E aí a gente tem que passar muito processo de documentação, gravação, para mostrar, olha, vocês estão pedindo para a gente mudar tudo isso e isso atrapalha o prazo. Porque se a gente disser sim para tudo, vocês vão ter que dizer o que é mais importante. O produto que vocês querem construir ou a data de lançamento. Porque como eu te falei, em Big Corp, a maioria dos desafios é lançar. Não é nem, tipo, construir o melhor produto para...
É o tempo, né? Isso está no meu contrato de gestão, está no meu contrato de bônus. Eu tenho que entregar isso aqui até 31 de outubro.
Não importa se vai funcionar ou não, se vai ser bom ou não para o mercado, mas a gente precisa dar um 31 de outubro. Então, estejam abertos que a gente vai precisar aumentar ou diminuir o tamanho das features ou coisas que vai entrar aqui.
É alinhada a output, não a outcome, né?
É muito voltado. A maioria das vezes é muito voltado a output, não outcome. Ou muda, né? Tipo, começa para output e talvez... Tipo, tem algumas que a gente consegue educar o ponto de depois virar outcome. Aí, beleza. Tipo, aí é o case de sucesso, assim, quando consegue.
Bom, eu acho que... Essa imersão que você citou, essa camada de upstream, até antes da gente começar as esteiras e tudo mais, é muito importante, porque eu passei por algumas situações nessa vida aí do produtor, de que no meio do caminho, a gente está numa descoberta ali, né, para mitigar risco e tudo mais, só que no meio disso a gente para de falar sobre a plataforma, a solução ali que a gente está trabalhando e começa a ter discussões puramente de negócio. Ou seja, lá atrás, a galera não definiu de fato quais eram as dores priorizadas, o que... E aí eu lembro que na ocasião, a gente começou a paralelizar refinamento de negócio junto com as esteiras. Foi uma forma da gente tentar recalcular essa rota e cumprir os prazos, né? Porque esse é o grande desafio. Então, essa camada do upstream eu acho muito importante, eu acho que é uma barreira... Aí eu não sei, tá? E você me corrija se eu estiver errado, né? Eu trabalho numa Big Corp hoje e interajo com consultorias ali a todo momento, né? E eu sinto, eu sinto que talvez, por você ser um terceiro, por você ser uma consultoria, talvez essa barreira seja um pouco maior em algumas empresas. Alguns casos não, alguns casos sim, como você falou. São pessoas, então contextos mudam porque as pessoas mudam. Mas... Então, na minha visão, por isso que ficam aqueles discoveries infinitos, né? Que a gente começa a falar, ah, meu Deus, tem aquele cara do TI tradicional, ele fala, nossa, mas você me vem com um discovery de 3 meses, meu amigo, você tá maluco. Cara, vamos definir, então, numa camada de upstream ali lá atrás, meu, o que a gente vai atacar, que tipo de pós-event a gente vai gerar, que dor que a gente vai, de fato, né, atacar ali. E aí, sim, tudo bem definido a gente consegue, mas a gente sabe que no mundo real, né, é difícil mesmo, assim. O by the book não funciona, a gente tem que ter uma visão 360 para a gente ter essa capacidade de improviso, assim, de conseguir mudar a rota, trocar o pneu com o carro andando, né, o pessoal fala. Então, essa é a minha visão, assim, minha vivência que eu tenho tido, assim. Então, acho a esteira do Ball Track fantástica quando ela roda...
Azeitado.
Azeitadinho, roda legal. Mas, cara, pra quem viu a Jéssica falando de Dual Track e foi lá pesquisar, meu Deus, o que, que é isso? Você vai ler, é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Mas o dia a dia é desafiador e requer um pouco de improviso ali, de traçar novas rotas. Mas o conceito é muito legal, assim.
O que eu ia falar que você trouxe, que é muito importante, é justamente isso que a gente tenta trazer desde o dia zero para todos os clientes e repetir o tempo inteiro. Você vai querer mudar a rota. E o quanto você fechar mais no começo, você vai se prejudicar depois. E aí, a gente não só vai falar, né? Isso aqui é legal.
Eu te falei, não.
A gente traz os cases. Tipo, olha como isso aqui falhou. Traz cases de grande empresa. Olha como isso aqui deu errado. Justamente que as pessoas estavam olhando dessa forma e tal. E aí, como a gente também executou e falhou muito nos projetos no início, a gente também tem muito case de... Olha que merda que deu aqui, justamente porque a gente tava com esse pensamento de vamos fechar o prazo, vamos passar o escopo e etc. Aí essa empresa descobriu depois que queria adicionar tal feature porque o negócio decidiu não sei o que lá. Tá, você fechou, não vai poder fazer? E aí? Como é que você se sente em relação a isso? Então a gente traz muito sempre pro cliente decidir. Eu vou trazer para você, ó, os trade-offs. Quer seguir assim? Vamos seguir assim. Então, mas tá aqui os trade-offs que você vai enfrentar caso a gente siga dessa maneira. Então, a gente não vai dizer não, mas a gente vai sugerir. E eu acho que você colocar critérios de sucesso a cada etapa também facilita muito. Não só para a ficha que você está desenvolvendo, mas, por exemplo, ó, a gente tem que terminar a imersão com tal pessoa, aprovando a visão do produto, as OKRs do produto, a, sei lá, a dor do usuário que a gente está atacando agora, a definição do MVP, o release plan que a gente está construindo. Se todas as pessoas não validarem, a gente não vai passar dessa fase. A gente vai continuar repetindo aqui, vai crescer mais 10 dias, vai se aprofundar um pouco mais, até a gente ter esse critério de sucesso alinhado. O critério de sucesso que a gente construiu junto no início. Então, qual é o critério dessa fase? É esse. Vocês estão validados? É, vamos validar. Então, vamos para o próximo. Da mesma forma que no desenvolvimento tem isso com a feature, eu acho que o processo inteiro precisa ter, né? Em cada etapa, a gente tem esses critérios de sucesso.
Muito bom.
Cara, sensacional. E agora eu queria ouvir também a parte prática. Como que é essa questão quando você entra numa empresa? Eu também acho que o Rafa também tem bastante experiência. Cara, você entrou, você alinhou com quem essas questões, esses critérios de aceite? Cara, é o que? É um diretor? É o, sei lá, o PM ali? E antes disso, né? Antes, pô, minha empresa é baseada em organograma ali. Cara, como que é essa fatiação aí para ter Squad as a Service?
E eu complemento aqui, você falou sobre o Delivery Manager, e a gente também usa o conceito do Delivery Manager justamente para orquestrar essa dinâmica de conexão entre a gestão do entregável, traduzindo o que o cara faz, versus a expectativa do cliente. E esse cara, ele tem que estar muito conectado com a limitação de WIP, né? O Work in Progress, o que está entrando, o que está sendo consumido na esteira. Então, conecto aí essa pergunta do Renan com o perfil profissional que acaba ajudando aí nessa execução. Conta pra gente um pouco.
Boa. Quando a gente está fazendo a venda ali, a gente mapeia os stakeholders principais para poder executar a venda. É uma venda normalmente longa, né? Você envolve várias pessoas, entender a infraestrutura que ele já tem, qual é o time que ele já tem, quais são as dores, porque essas dores existem. Então, envolve muita gente no processo da compra. E aí, quando a gente faz essa passagem bastão, a gente usa a metodologia do DACI, que é Driver, Approver, Contributor, Informed. Então, a gente pega essa metodologia e com eles vai montar, gente, ó. O driver é a pessoa que vai tomar a decisão no dia a dia, que vai testar o produto, que vai validar o que está passando Discovery para Delivery e que vai aprovar as sprints, vai trazer para a gente a lista de usuários, vai poder fomentar a introdução da gente com as pessoas lá dentro. Essa é a sua responsabilidade. Cliente, quem você quer colocar nessa posição de driver? Ah, vai ser o fulaninho e tal. Beleza, vamos apresentar a área que ele está, os objetivos que ele tem, tentar conhecer, se aproximar, entender o que é que ele está buscando ali com esse projeto e tudo mais.
Tempo de dedicação dele.
Tempo, né? De dedicação dele, tudo isso. Todos esses aliados aí. Informed, quem são as pessoas que têm que estar informadas das principais decisões? De para onde o produto está indo, negociações, quando a gente está influenciando aqueles três fatores, apresentações de resultado e etc. É fulano tal. Quem é contribuidor? Tá, contribuidor, as pessoas que vão participar de algumas partes do processo, talvez alguém do marketing, de dados, de infra. Quem são as pessoas? Aí a gente vai montando tudo isso, uhum. E aí a gente depois vai fazer uma reunião com todas as pessoas para mostrar o seu papel, sua responsabilidade, quando você vem para cá.
No kickoff tem essa discussão.
Exatamente.
Legal.
Então a gente define as pessoas e depois a gente se reúne com elas para tentar se aproximar delas. Porque a gente já sofreu muito no passado, justamente de ficar, ou contratou a consultoria, porque a gente não consegue, aí fica aquela briga de ego, ou produto contratou porque a tecnologia não sai, o TI não faz, aí a galera TI bloqueia tudo que a gente tem que fazer. Então, se a gente, no início, antes de começar, não já traz essa galera pro jogo...
Imagina, não acontece.
Então, mas esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, quem vai participar dessa questão desse DACI que você comentou, que vai ser elencar as pessoas, tem que ser uma pessoa do alto escalão.
Aí eu esqueci por o A, né? O approver. O approver final, justamente, é uma pessoa de alto escalão. E aí, justamente, se a gente tá enfrentando problemas no dia a dia, deixa isso alinhado. No dia a dia que não tá conseguindo fluir pro objetivo que a gente tinha, essa pessoa vai estar notificada, tem os reports lá para ela saber, ó, estamos tendo bloqueio com isso, o pessoal tá liberando aquilo, para a gente tentar se organizar e seguir. Porque essa é a questão de dar mais bronca, justamente como é o organograma da empresa, como é que eles estão organizados ali no dia a dia. Então, okay. E ele pode evoluir ao longo do tempo, tá? Tipo, mudou o produto. Porque quando você vê, tem gente entrando e saindo de empresa o tempo todo. Então, demitiram um, colocaram outro, aí a gente tem que reembordar aquela pessoa em tudo que ela vai ter que fazer, o que é que já foi feito antes. E às vezes, nova pessoa entra e quer mudar tudo que a outra passada decidiu. Aí é a complicação, bom, mas tem muito disso. Aí, essa é a forma que a gente faz para gerir, de fato, na prática.
Cara, eu gostei bastante dessa abordagem, porque você traz quase que um mapa, né? Da onde você vai navegar ali para que a coisa tenha sucesso. Mas eu acho que, cara, a pessoa que tá ali definindo isso tem que ser uma pessoa do alto escalão. Então, acho que o meu ponto é justamente isso. Uma empresa grande, para ela começar a se fatiar em squads, vamos dizer assim, né? Cara, mudar essa visão de organograma, tem que vir um apoio de cima. Cara, não adianta o... Vou citar aqui um cargo, mas, cara, um gerente que olha só para... Só tem a hierarquia ou o poder ali numa empresa só olhando para sua área ali, né? Ele vai querer implantar o Squad as a Service na companhia, por exemplo.
É. Ah, e quem paga não vai ser ele. Quem compra da gente é justamente uma pessoa do alto escalão que já está defendendo isso. Ela já apoiou. Exato, quando ela decidiu. Aí ela, normalmente, em grande empresa, o approver é uma pessoa de alto escalão. O driver é um PM, um GPM, um gerente de produto. E ali, contributors, como eu falei, informe, depende da área e tal.
Entendi.
E é aí cultural, né, cara? Então, e cultura, a gente sabe que a melhor forma de implantar é top-down, né? Vim de cima, né? A cultura vem de cima, né? A cultura vem de cima, né?
Vocês estão trazendo um ponto bem interessante na nossa discussão, que é sobre essa questão de cultura. E eu quero discutir sobre hack de cultura. É, a gente está num momento em que nunca se discutiu tanto a eficiência digital. É, por muito tempo, a discussão de eficiência ela foi muito atrelada à redução de headcount, a você efetuar um processo operacional e melhorar isso, talvez implementando um ERP, coisas nesse sentido. Então, a eficiência ela sempre foi muito focada neste caminho. O digital ele se torna exponencial nessa discussão, porque você tem um empilhamento de tecnologias, um empilhamento de funcionalidades, na sua grande maioria das vezes, que estão em desuso. E você tem nessa discussão uma complexidade que é o resultado. É, porque as empresas elas se preocuparam por algum tempo e eu percebo que a comunidade, eu não vou generalizar, tá? E não vou julgar, mas a nossa comunidade ágil, vou falar novas até para não sentir que eu estou excluindo, tá? A comunidade ágil, ela em alguns casos perdeu a mão, se preocupando muito com os meios, se preocupando muito com o ferramental e menos com o resultado. Então, você passa a medir se o time faz daily ou se o time faz a demo no final da sprint e dá a notinha ali, aquilo ali é a sua métrica, o que a gente chama de métrica de vaidade. E a gente sabe que no final do dia, o acionista que está ali investindo na empresa, o próprio sponsor, ele está muito mais preocupado com o resultado. E existem caminhos para isso. Um dos caminhos, você citou aqui algumas vezes também, que é o conceito de OKR, que é, na minha opinião, é uma ferramenta utilizada para alinhamento de expectativa. Então, eu tenho aqui um objetivo e para isso eu vou construir um conjunto de atividades que estão alinhadas a métricas, a key results ali, que essas atividades vão atingir esse valor. A gente sabe que é independente do tamanho do player, seja uma nativa digital ou seja uma grande empresa, quando se fala OKR, todo mundo sabe na teoria. Uhum. Na prática, se confunde muito uma ação, se confunde muito o que é o resultado. E o hack de cultura ele entra exatamente nesse ponto. Assim. Dando um exemplo, a gente passou no... Eu tive um caso no passado, junto com o Renan, de que a gente chegou na construção de um produto e a gente abordou a discussão OKR, a gerente de produtos na época, falou assim, cara, não me venha com essa palavra, esse negócio é falácia. E a gente ficou com aquilo matutando, cara, como que a gente faz para poder trazer uma discussão de aonde a gente quer chegar, qual é o norte? Aí, cara, se a gente não usar a palavra OKR, objetivo e resultado-chave, se a gente falar assim, cara, me conta onde você quer chegar. Para a gente chegar lá, quais são os caminhos de um ano? Pô, para chegar em um ano, quais são os caminhos de 3 meses? Aonde que a gente quer chegar? Quais são as ações que a gente tem que fazer? Como que a gente vai medir essas ações? Então, em cima desse hack, a gente conseguiu implementar, no final do dia, quando a gente fez toda a construção dos OKRs, que a gente contou, a gente praticamente sabe quando você puxa e fala, quem estava falando realmente era o Alok, sabe? Pô, de fato, a gente puxou e falou,
Desnecessário.
Tudo...
Desnecessário, não
tudo isso que a gente falou, a gente acabou de construir o nosso objetivo e nossos resultados-chave. E a gente agora vai buscar isso através de ações. Conta pra gente como que vocês vêm fazendo de ação para hackear a cultura das empresas, sejam elas pequenas ou grandes, sejam elas startups, scale-ups, big corps, big techs, como que vocês vêm fazendo para construir ações conectadas a um propósito, conectado a um norte, trazendo ferramentas, trazendo caminhos que traduzem essa complexidade que nós criamos na linha do tempo?
Cara, isso é uma boa pergunta, hein? Porque quando a gente para para olhar justamente os pontos onde a gente teve dificuldade de implementação de metodologia, normalmente era isso. Era alguém traumatizado com alguma coisa, tipo, não quero ouvir falar sobre isso. E eu acho que a gente... Na Bossa a gente estuda muito, todas as pessoas continuam estudando novas metodologias, frames, etc. E a gente sentiu uma época que a gente complexificava muito, porque toda hora a gente estava com uma palavra diferente também, né? Então, dentro do time agora tem um acordo que é, cara, vamos... Se a gente quer fazer uma coisa nova, vamos tentar ver qual é o que é que já existe dela. Porque quando você vai ver, todas as metodologias, elas já foram escritas no passado, de alguma forma, um pouco diferente.
Nossa, exatamente isso.
Vocês já viram quantidade de vezes que o PDCA existe, só que de forma... Ou novas roupagens, assim, hoje em dia e tal. Então, a gente tenta ou traduzir para o português, que também é um ponto muito importante. Porque você começou a falar inglês, eu acho que já abre uma barreira ali de distância, porque você tem pessoas ali envolvidas no DACE que não tem muito conhecimento em inglês e tal, já cria uma barreira, tipo assim, não quero implementar isso aí, não.
Sim.
Tipo, vou boicotar o que eles estão tentando fazer.
O pessoal acha que você está querendo abraçar a árvore, essas coisas.
É, tipo,
né?
Ah, lá vem a galera inventar coisa, tipo, inovação, nada
e
a ver.
Quando quando nós somos
a galera
ali...
de camiseta lá, com...
tênis.
Com post-it.
Cheio de tatuagem, cabelo...
cabelo
não entendi,
com
não.
Gel.
Essa eu não entendi.
E tênis, né?
Cara de bobo, ela... Desculpa.
Essa eu não entendi.
Bom, eu participei da interna sem nem saber que vocês estavam falando de você.
Tá vendo?
Muito bem.
Mas eu acho que acontece isso justamente. A gente tenta focar, tá? Vamos falar o que der em português para as pessoas se sentirem mais confortáveis e não criar essa barreira. E vamos tentar usar as metodologias com nomes que as pessoas já conheçam. Para a gente não estar criando novas coisas que, além de todo esse processo complexo, ela ainda vai ter que estar aprendendo e muitas vezes as pessoas não querem.
Precisamos ser eficientes, inclusive, nos processos e na forma como a gente aborda. É uma discussão que eu trago constantemente. A eficiência, ela está na simplicidade. É fazer o Trevisan veio aqui e falou isso. Cara, como que você entrega uma boa experiência para o cliente? Inicialmente, fazendo o feijão com arroz, entregando o resultado. Se o cara quer gás na casa dele, ele terá gás na casa dele.
É isso. Você tem que ganhar confiança primeiro assim, para depois sugerir as coisas novas. Você já chega querendo colocar tudo novo, a pessoa já...
Puta, isso é verdade.
Aí não vai dar certo. Então, acho que tem que fazer exatamente o que você trouxe. Feijão com arroz, ganhar confiança, saber o que ele quer. Tá, é isso aqui que você vai ter. Entrega. Aí a gente começa, vamos implementar isso aqui novo, etc. Porque eu falo, quando eu cito aqui o OKRs, normalmente eu estou falando de metas. Eu acho que a cabeça já está tão automática, mas...
Sim, sim.
Estamos ali falando de metas. O cliente não quer falar disso agora. Tá bom, vamos começar construindo aqui, mostrar que a gente entrega com qualidade, etc. Ele ganhou a confiança. Vamos falar agora um pouco sobre a visão futura que está faltando, não está tão certa que a gente iniciou. Então, eu acho que tem que entender muito disso que você falou, o que é que o cliente está querendo, como é que a gente ganha confiança para depois implementar as coisas novas. E tudo isso que pode criar barreiras, sabe? Tudo que você vê que pode mexer no ego das pessoas, provavelmente vai ser um desafio para implementar. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto a entender quem são as pessoas. Você vai entender o motivador delas, o que é que distancia, o que é que aproxima, e você vai jogando o jogo dela. Nunca é muito jogar o seu jogo. Quando a gente era muito voltado a pró-bossa box, a nossa metodologia, a nossa forma, etc., dava errado, porque a gente está prestando isso, fazendo isso para as outras pessoas. Inclusive, eu acho que você tinha comentado, mas mesmo product manager dentro de uma grande empresa, né? Você foi contratado para trabalhar no produto, para alcançar um resultado, e alguém criou lá em cima. Então, a gente vai ter que entender o que é que lá em cima está falando e estão querendo, para ir ganhando confiança em você depois ir colocando as coisas novas em si. Acho que não tem uma metodologia específica, mas eu coloco esse caminho aqui. E até é engraçado quando a gente traz, por exemplo, sei lá, o Business Model Canvas, sabe? Bem antigão, em faculdade de administração todo mundo ensina. Hoje em dia tem 1 milhão de formas de falar sobre ele também. Tem 1 milhão de coisas. Aí, galera, velho, a gente está falando com o B Corp, em vez de falar essa outra aqui, vamos falar desse que a gente já sabe que eles conhecem. Então, fazer essas adaptações para a galera já saber. Lógico que vai ter inovação no momento que a gente vai ter que falar, explicar, etc. Mas vou te dizer que a maioria das pessoas não gosta de ser ensinado. Então, até quando vai trazer, não é, a gente tem que se colocar na posição, tipo assim, não estou te ensinando. Olha como isso beneficia o projeto da gente. Olha como você... Lembra que você estava querendo isso aqui? Ó, essa é uma forma da gente chegar lá. O que é que você acha? Para a pessoa ver que ela está tomando a decisão, não é você que está impondo. Então, tem tudo isso.
Eu lembro que a gente ficou um tempo... chamando a Situation All, porque a gente nós somos muito visuais, né? Então, cara, vou montar aqui uma gestão visual, uma grande parede aqui que conta tudo do produto. Cara, o que é Situation All? E toda vez a gente insistia nisso. Cara, vamos trazer uma discussão sobre gestão visual? Ó, nós temos uma gestão visual numa parede que conta toda a história do produto. Quando alguém passar por aqui, vai bater o olho, vai entender tudo o que está acontecendo. As métricas, os caminhos, as features, sprint e por aí vai, né?
Exatamente. Muito bom. É mudar as palavras, simplificar, né, cara? E acho que muitas vezes também o que acontece é, às vezes, pô, você quer chamar o cara de PM, mas o cara ele era gerente, mas ele já fazia o papel de PM. Aí, cara, você quer ficar colocando ali uma nomenclatura, mas ele já fazia aquele papel ali só porque tá no by the book que tem que ser aquele product manager, sei lá, sabe? Às vezes pode adaptar para aquela empresa, então acho que é sobre isso, né, que você está falando. Né? Cara, não existe uma receita de bolo, existe você analisar o contexto onde você está se inserindo, ver as motivações das pessoas. Cara, uma coisa que eu gosto muito, de que eu uso até isso em relação à hack de cultura, é aquela curva de adoção de produto, sabe? Aquela curva do Closet Charm, do Closet...
Early adopters.
Exato. Cara, você identificar os early adopters ali que, cara, já conhece um pouco de framework, já sabe um pouco ali das palavras, ou também já tá comprado um pouco com a ideia e, cara, traz ele pra jogo, traz ele pra ser um multiplicador, traz ele pra junto. Porque ele não pode ser naquela área daquela pessoa a sementinha a ser plantada. Então, eu gosto bastante dessa curva de adoção, né?
Construir champions no caminho é muito importante, né? Pra conseguir fazer essa adoção acontecer.
Exato, é.
A gente tem um exemplo parecido com o que você falou. A gente tinha aprendido num curso que tinha colocado pro time de Customer Success, também participei do curso, e a gente tinha aprendido uma palavra nova que era Joint Impact Plan. Um nome bonitão e tal. Ah, todo mundo, muito sentido. Vamos fazer isso aqui, etc. É tão complexo o nome que até o time não tava conseguindo executar. Tava achando complexo. E era simples, um simples cronograma com um plano de ação, gente. Que é... Eu chamar o cliente e dizer assim, ó, tá aqui o fluxo de desenvolvimento, mas além desse produto ser desenvolvido, a gente vai ter que fazer outras ações para esse produto ter sucesso. Vai ter que ter o name, vai ter que ter a logomarca, vai ter tudo que você imaginar, que é paralelo ali ao processo de desenvolvimento, que tem que fazer do marketing, à estratégia financeira, tudo. Aí a gente tava criando isso com o nome Joint Impact Plan. O meu time tava com dificuldade de implementar. Os clientes não estavam entendendo nada. Teve cliente que teve uma aula de 2 horas da galera falando só a metodologia. Deu... Aí, gente, vamos traduzir. Aí virou Jeep. Ainda assim, não deu certo, gente. Não, não, tá muito complexo. Vamos pegar um e fazer. Um plano de sucesso para esse cliente.
É isso.
Putz, e acabou. É. Aí a gente fez um e agora todos têm.
Exato.
Então, é super fácil executar.
Tem uma palavra que eu adoro. Uma frase que eu adoro, que é job to be done. Mas eu adoro muito mais a nossa visão, que é, cara, tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que entregar aquilo. Cara, aquilo que a gente tem que fazer. E acabou. É o caminho. Muito bem, essa é uma discussão muito legal, porque se criou muita complexidade na forma como a gente aborda, e no final é aquilo que você trouxe, Jéssica, que é, de fato, as coisas já estavam aí. Tudo que nasceu do Lean, a gente está falando de coisas há mais de 40 anos, e só mudaram as formas de você discutir aquilo. Cara, seja um Roshin, seja um Kaizen, seja PDCA, o que seja... mudaram os nomes, mas são os mesmos caminhos, obviamente, adaptado ao mundo digital. Mas eu vejo que nada mudou. Ainda sobre hack de cultura...
Os princípios são os mesmos, né?
Os princípios são os mesmos. Ainda sobre hack de cultura, essa discussão é interessante, porque continuamos falando de linha aqui. Quando a gente olha, por exemplo, a estratégia de transformação, e a liderança ela é super importante nisso, a gente olha pro conceito tradicional, que é a pirâmide, que nessa pirâmide você conta porta para fora o que você faz, no meio quais são os seus processos, como você faz, e na base o porquê você faz. Então você tem aqui na camada do porquê o seu time ali discutindo proposta, ambição e executando, aí aqui processos para garantir isso, e o que você faz é o seu produto entregue na ponta e aquela pontinha ali. E o cliente enxergava especificamente o que você entregava porta para fora. Seja um carro, seja uma caneta, o que seja. Você fala, o que a BIC faz? Ela entrega a caneta. É isso que ela faz. Com a evolução da discussão de transformação, passou a ser muito importante a inversão dessa pirâmide, que é você apresentar porta para fora a sua inspiração. Por que que você faz? Por que que você entrega, por exemplo, remédios? Por que que você tem as farmácias, né? Então, é uma discussão mais inspiracional e que você faz com que o seu público se conecte mais com o seu propósito do que só simplesmente o seu produto. Às vezes você tem o mesmo produto em vários lugares, mas você acaba optando por uma marca pela forma como ela trata o colaborador, pela forma como ela se relaciona com o cliente. Então, cada vez mais tem sido importante essa camada inspiracional de se conectar com clientes, se conectar porta para dentro.
Propósito, né?
Propósito. E toda empresa, ela nasce forte, ela só é forte culturalmente porta para fora se você tem uma cultura forte porta para dentro. Conta pra gente nesse... Eu dei uma volta aqui para poder exemplificar e perguntar para você como que é essa discussão de cultura dentro da Bossa, como que você entende essa questão de cultura, uma vez que quando a gente olha até para o nosso negócio, né, Norden e Bossa Box, no final do dia, os mesmos talentos podem estar navegando nas mesmas empresas. Exato. Mas a discussão da inspiração, a discussão de como você trata aquele talento, talvez seja a forma como você cria um fator de lock-in dentro da empresa. Então, como que é essa questão de cultura na sua visão?
Inclusive, eu acho que o propósito da Bossa foi justamente o que me fez de primeira topar e entrar. Que a galera sempre falava muito de empoderar aqueles que transformam. Então, quando eu trago essa frase, a gente vê que os dois lados com quem eu trabalho podem ser aqueles que transformam. Então, tanto as empresas, quando elas estão procurando construir um produto novo para lançar no mercado, elas estão querendo transformar de alguma forma como as coisas são feitas. Como antes da pandemia, a gente já trabalhava com profissional freelancer, remoto. Então, era muito massa quando a gente via a galera, sei lá, do interior da Bahia, trabalhando num projeto de uma grande empresa que a gente vendeu. Então, dava um acesso muito bom para pessoas em todo lugar do Brasil conseguirem trabalhar com oportunidades que normalmente a gente só encontra em São Paulo. Por exemplo, eu vim para São Paulo buscar essas oportunidades. Essas pessoas conseguiriam através da nossa empresa, né? Então, justamente esse propósito de empoderar todas as pessoas que querem transformar, a fazer essa transformação acontecer, me empoderou muito a entrar, porque tem muita conexão com a minha história, né? Eu entro como estagiária e tenho ali a liberdade e autonomia para construir junto com a empresa, criar e evoluir junto com a empresa. Então, eu vi esse propósito se materializando na minha realidade. Então, isso me fez ver que não era só um negócio que estava na parede, me fez como um grande motivador e isso se fez, eu acho, que com todas as pessoas que trabalham na Bossa internamente. Então, a gente tem uma cultura muito forte voltada a isso e é isso que a gente demonstra para os nossos dois clientes, que a gente fala que o cliente é tanto o nosso freelancer, no caso, ProLancer, como a gente chama, como nossos clientes, empresas que contratam a gente. E a gente tenta mostrar que essa visão não é só de parede para eles, com todo o programa que a gente tem justamente para os profissionais, eles continuarem com a gente, porque é importante a forma que a gente gerencia os dois lados para que eles consigam se comunicar. Então, eu tenho hoje muito freelancer que tem dificuldade de trabalhar com grande empresa por causa da dor da cultura. Ele quer desenvolver, quer construir um produto, mas aí tem a dor da gestão do stakeholder, tem a dor da cultura, tem a dor de não sei o que lá, e a gente faz esse intermédio, facilitando a tua vida para que tu consiga cumprir esse teu objetivo e propósito, que é o que tu ama fazer, desenvolver, descobrir novos produtos, etc. Então, a gente tenta viver no dia a dia, de fato, essas transformações. Aqui na grande empresa, quando a gente traz esse fator de educação, que a gente tenta batalha, etc. Por isso que eu disse, a gente vai dizer, não, a gente vai. Mas a gente vai trazer os caminhos, o que é que a gente acha que é o essencial, etc. É para mostrar essas empresas como existe um outro caminho para elas acertarem, não falharem ali naqueles 76% de produtos que falham. Então, a gente vai demonstrando através dessas ações de como é que a gente vive para fora também, justamente essa ambição que é empoderar aqueles que querem transformar. Eu acho que esse é o ponto mais forte, assim, da Bossa, por isso que eu fui para lá.
E trazendo o ponto da pirâmide que você citou, né, eu acho que também se inverteu muito pelo dinamismo do mercado, né, que as coisas mudaram. Né? A gente estava falando de uma época em que as empresas impunham certos produtos e os clientes se adequavam àquele produto especificamente.
Era preço e qualidade.
Com a questão da transformação digital, vários canais, a galera empreendendo muito mais porque redes sociais aí e tudo mais, o cliente começou a tomar posse, né, dos caminhos. Né? Então hoje você escolhe a empresa muito mais pelo propósito, pela cultura, pelo que ela, o que ela demonstra de centralidade do cliente, do produto que ela vai desenvolver para a tua necessidade,
do que, de fato, para um produto de prateleira que você era obrigado a, de fato, se adequar ali, né? Então, eu acho essa questão cultural muito forte hoje. É, tudo baseado no propósito, Golden Circle e tudo mais, né? Então, eu acho que eu tô muito em linha com vocês nessa transição aí. Acho que nós, como clientes, ganhamos. Eu acho que, como dinamismo de mercado, acho que como empresa a gente tem que se adequar, e eu acho que é o que a galera vem fazendo, né?
Exato. Cara, minha visão é que eu gosto de ser bastante pragmático. Acho que, cara, a gente vive num mundo capitalista, então o dinheiro é super importante. Mas também tem esse lado do propósito, que eu acho que é super também importante, o tanto quanto. E eu gosto muito também dessa visão que a Jéssica trouxe, de que, cara, não adianta você ter o propósito mais bonito do mundo, sendo que ele só fica ali na parede e você não executa. É. Então, não adianta nada. É muito legal você ter o propósito e executar ele, e aí sim você ganha força. E um outro conceito, né, mais uma palavra bonita aqui pro nosso episódio, né, que é o total experience, que eu acho também que é uma coisa que tá um pouco em alta, que é, cara, não é só você olhar para a experiência do seu cliente, né, o quanto você oferta o seu serviço, mas também olhar para a experiência do seu colaborador, quanto ele tá feliz, quanto ele tá motivado, engajado, que no fundo as duas coisas estão casadas. Então, se você oferece uma boa experiência pro seu colaborador, ele vai estar super engajado em oferecer a melhor experiência, os melhores serviços, os melhores produtos, e não ser 76% que falem, e sim 76% que vão dar sucesso e vão levar a gente rumo ao nosso propósito. Então, acho que...
Rumo ao sucesso!
É. Eu acho que é exatamente isso, é cultura e resultado e gerar bons negócios estão totalmente relacionados, né?
É aquilo que a gente falava, né? No fim das contas, há quanto tempo já não se faz isso, né? Já não olha para a experiência do cliente, você já não olha a forma como você trata o seu colaborador, você pega um padeiro lá, 50 anos atrás, um cara de sucesso já fazia aquilo, já conhecia o cliente dele, já...
Yeah.
Mas a gente inventou palavras bonitas para poder cobrar mais.
Em inglês?
Mas eu acho que você trouxe um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte também, eu acho que por ter tanta opção hoje... As empresas têm que se conectar através do emocional também, porque...
Total.
Tipo, como é que vai se diferenciar? Se é tudo igual e tem 1 milhão de opções hoje para tudo, né? Então, eu acho que isso também faz crescer. O capitalismo funciona assim, o que eles descobriram é o emocional. Então, vamos jogar lá um monte de frase legal, fingir que é esse propósito e vamos vender.
E porta para dentro, porrada, tiro, porrada e bomba.
Exatamente. Bonitinho na capa, quando vai ver. Mas é isso.
Muito bem, levando para o final aqui do nosso papo, eu quero trazer mais um ponto aqui, que é o seguinte. Você tem uma trajetória muito legal. Você chegou estagiária na Bossa e hoje assume uma posição de liderança ali junto à camada executiva. E tem uma transição aí muito, muito interessante. Quando a gente olha para o passado, o líder, ele era... aquele líder que tinha muito do conhecimento, geralmente eram pessoas que estavam há muito tempo na empresa e que tinham conhecimento sobre tudo, menos dados e era uma pessoa muito mais para comandar e controlar o que se faz. Ó, tem esse celular aqui, tem essa caneta, você precisa ir lá e escrever, e é isso que você precisa fazer, beleza? Então é uma discussão de comando e controle. Com a evolução, a liderança, ela... passa a ser cada vez mais servidora, mais inspiracional. Você inspira, suporta e dá o caminho. Então, ó, cara, tem aqui o lápis, a caneta e tem um direcionamento. O direcionamento é que você possa ali construir algo que você tenha liberdade, até porque a pessoa ela tem um conhecimento muito mais técnico do que a liderança. A gente falou sobre isso nos bastidores, que... você não tem uma visão especialista, você tem uma visão mais generalista. Os especialistas estão ali para executar, porque a pessoa é mais inteligente do que eu para aquele determinado assunto e precisamos ter confiança. Como que você fez essa sua transição? Como que foi no começo assumir ali alguns times, lidar com pessoas, dar muito mais o norte? Como que você construiu essa sua camada de... sair ali da operação e passar a liderar times e liderar ações.
Nossa, com muito choro. Brincadeiras
à
parte.
Faz parte do jogo. O choro é importante.
Brincadeiras à parte, mas isso foi uma transição bem difícil. E eu entendo também que faz parte justamente pelo tempo, né? Eu acho que muito nova e tal. Então, passar por coisas que eu acho que mais para frente aconteceria numa trajetória normal. Mas é aí que eu percebi como cultura é uma coisa muito importante. Porque, primeiro de tudo, você tem que escolher as pessoas que têm valores alinhados com os seus. Porque eu lembro de um time inicial ali onde a gente tinha pessoas que estavam, vamos ver elas como vetores, completamente desalinhadas. Entrava na discussão, ninguém tinha segurança psicológica para discutir ou demonstrar uma vulnerabilidade que não sabia o resultado, a resposta de fato para as coisas. Então, as discussões não eram produtivas, não eram ricas. As pessoas saíam de lá mais cansadas e desgastadas do que motivadas a acertar ali o que elas queriam fazer, tinham que fazer e tal, né? Então, acho que a primeira lição foi muito disso, de como escolher pessoas que têm valores alinhados com o que a cultura da empresa espera é importante para formar um ambiente de segurança psicológica. E aí, sim, a gente consegue navegar em trazer pessoas que sejam especialistas, porque especialistas mais velhas, mais novas, diversas, de fato, para conseguir produzir uma discussão que seja realmente produtiva, no caso. Então, acho que o começo foi muito difícil, muito por isso, para aí entender o que é a cultura certa, como trazer as pessoas, e ser muito disciplinada em ter isso, tipo, não permitir que pessoas queiram tirar justamente a maior fortaleza, que é quando a gente tem esse ambiente de segurança para errar, testar, entender, etc. Quando a gente alcançou esse ponto, eu nunca me vi muito com dificuldade justamente de dizer, gente, o objetivo é esse, vocês têm autonomia aqui para a gente tomar decisão, criar, etc., mas sabem que essa autonomia vai vir com responsabilidade. Então, os prazos vão ser cobrados, os resultados vão ser cobrados. E isso é uma coisa até difícil das pessoas entenderem, normalmente, que acho que cobrança tem a ver com microgestão, coisa do tipo. Não, a cobrança está totalmente alinhada com a autonomia. Se você tem autonomia para fazer alguma coisa, você tem um resultado para alcançar. A gente está alinhado num ponto, o critério de sucesso é o resultado. Se não tem isso, é lógico que a gente tem que estar mais próximo, até a gente construir o caminho que chega até aqui, né? Então, foi um caminho doloroso hoje para mim de uma forma muito natural, porque eu comecei a aceitar justamente esse aspecto mais generalista, né? No começo eu também ficava em dúvidas de, nossa, será que eu deveria saber mais disso, ou deveria saber mais daquilo? E aí eu percebi que, na verdade, não era eu que deveria saber mais, era justamente como o time estava formado para a gente conseguir chegar ao resultado. Sem pessoas alinhadas com a cultura, eu estava achando que precisava saber o que essa pessoa X deveria saber para dizer a ela o que ela tinha que fazer. E não era exatamente isso que a gente estava tentando construir. Então, eu me vejo muito com esse papel agregador, né? Então, eu vou trazer uma pessoa mais relacionada à gestão de contas, outra delivery, outra de pessoas, para a gente formar a operação. E eu preciso confiar no trabalho delas para a gente chegar no resultado. Como eu confio, sempre construindo junto com elas os resultados que a gente quer chegar e calibrando isso ao longo do tempo. No momento que a gente perde isso, perde pontos da cultura, aí é onde eu entro mais próximo ali para a gente poder resgatar e voltar para o momento onde a gente está.
Muito legal. Quando eu decidi virar gestor, e para mim ficou muito claro, porque eu tive gestores muito ruins, não vou dizer todos, né? Tive muitos gestores muito bons, mas a minha vontade de se tornar gestor foi justamente porque eu tinha gestores muito ruins até então na minha carreira, na minha vivência.
Não fala nomes que eles assistem a gente. Né?
Não assistem não. Dos meus gestores que assistem, nenhum foi ruim. Com todos os que assistem, eu aprendi. Mas falando de um passado... mas isso é verdade. E eu falhei miseravelmente quando eu assumi uma posição de gestão por alguns motivos. O primeiro motivo foi passar a mão na cabeça das pessoas. Você tem dificuldade de fazer? Cara, vamos junto, eu faço aqui para você e executo. Então você passa a assumir ali tarefas e isso traz complexidade porque você está gastando energia com coisas que você não deveria fazer. O segundo é, por eu ter sido especialista por um bom tempo, quando a pessoa vinha executar algo, eu olhava para aquilo e falava, cara, não, esse negócio não leva 5 dias, aí eu faço em 2, sabe? E você passa a julgar a sua experiência.
Dá para ter feito melhor.
Então também é uma outra falha, você ter ainda a cabeça de especialista e não ainda a cabeça de gestor. Então foram falhas miseráveis que eu tive aí no começo da minha carreira de gestão. E quer comentar alguma coisa?
Eu acho que sobre isso, uma das maiores falhas é até sobre demissão. Aprender quando demitir.
Nunca aprendi.
É muito difícil. Eu acho que passei por umas falhas bem grandes, assim, de passar a mão na cabeça e deixar. O que é que isso faz? Atrapalha o resultado do time, as outras pessoas começam a desmotivar, porque tem uma pessoa que está ali que não precisava estar ali. Mas é muito difícil passar por esse processo e realmente entender quando, quem, como isso é importante para o grupo, né? E o grupo está acima de uma pessoa no individual. Acho que isso é um ponto bem difícil também.
Muito bem. Tudo foram muitas flores aqui nesse episódio. Mas conta pra gente aonde tiveram falhas. Conta a sua maior falha ao longo da sua carreira? Abre pra gente aqui agora.
Cara, eu acho que a maior falha é relacionada a pessoas. E eu acabei de comentar, é o ponto da demissão. Acho que eu demorei muito tempo e isso não aconteceu. Não foi só de primeiro, eu errei 3 vezes. Eu acho que as 3 vezes eu demorei muito e deixei o time sobrecarregar. A primeira vez, o time completamente sobrecarregado, porque se você tem cada parte responsável por uma responsabilidade e uma não faz, vai sobrecarregar o resto do time, não tem para onde. E aí eu acho que muito aquele medo de não ser gostada ou de ser a pessoa que demitiu, a única assim que tá, não tá rolando demissão, tava tudo tão flores, a empresa só cresce, etc. E vai chegar aqui uma demissão, então acho que muito esse medo de ser colocada nessa posição. E você vê como isso é importante, na verdade, faz parte do jogo. Então, acho que muito por ser jovem, eu não consegui enxergar isso na época. E deixei até esse meu lado pessoal se sobressair a minha responsabilidade da empresa. Então, acho que esse foi um dos piores, assim, a primeira vez. Eu acho que sobrecarregou muito o time. A segunda, eu acho que até fez a pessoa se sentir mais poderosa, porque tava, acho que até ela percebia que não deveria estar ali, e aí começou a tomar ações onde eu não estava, onde ela se colocava, tipo assim, nada vai acontecer comigo, sabe? Isso detona muito a cultura da empresa. Eu acho que esses são exemplos que eu sofri muito depois para perceber como ou desmotivação, ou falta de resultado, ou falta de engajamento do time era minha culpa. E aí lidar com isso depois, uma dor de cabecinha, né? Um sonhozinho diferente, mas eu acho que é a pior falha, porque me inspira muito ver as pessoas progredindo. Sim. E eu me ver como a falha disso daí, justamente porque eu não consegui tomar uma decisão mais assertiva, eu acho que é complicado demais.
Legal. Sensacional, demais. Hein? Cara, acho que tava até, você tava falando, tava dando uma viajada aqui, mas prestando atenção. Cara, aqui você comentou bastante, cara, você tá lendo um livro ali sobre relações humanas em questões de projetos e tal, e como ter a confiança das pessoas. Também comentou que no processo de venda tem toda uma análise do perfil da empresa, faz um mapeamento ali usando aquela questão de quem é o aprovador, tudo mais, quem são as pessoas, as motivações daqueles gestores. E agora a gente tá falando, olhando para dentro de casa, olhando para pessoas novamente. Cara, acho que a gente tá falando aqui sempre sobre pessoas, né?
É sempre sobre pessoas.
É sempre isso.
É muito legal, né? Cara, a gente tá... no final das contas, você não sabe trabalhar com pessoas, né, cara? Acabou. Aí fica difícil.
Legal demais, pessoal. Assim, ó, a gente navegou aqui sobre operações de squad, sobre os desafios da terceirização, sobre as discussões sobre concepção, construções de produtos, de projetos, sobre frameworks, sobre cultura, sobre hack de cultura. Então, a gente abordou aqui, junto com a sua história, Jéssica, temas muito legais. E baseado nisso, Dan, eu queria que você trouxesse aí as suas considerações finais para este episódio, atender as suas expectativas e como que você dá aquele recado final ali para a turma. Vamos lá.
Bom, Rafa, eu acho assim, eu saio muito satisfeito desse episódio. Jéssica, obrigado por compartilhar tuas ideias e tuas experiências com a gente. Eu gosto muito desse formato, muito porque a troca, né, aumenta repertório. Porque aqui a gente falou de liderança, a gente falou de construção de produto, a gente falou de N assuntos e nenhum tem uma receita de bolo, nenhum. Então, as trocas de experiências, de vivência, cria repertório para a gente poder aprender mais sobre aquele tema e conseguir navegar. Então, por isso que esse formato eu amo, assim. Então, eu saio com... As minhas expectativas foram atendidas aqui. Eu acho que eu saio com muito mais repertório desse papo. Agradecer também vocês aí, porque a gente sempre fala isso sem gravar, né? Então, gravando... A gente sempre troca essas ideias, então é sempre muito bom aprender. Graças a Deus eu tenho nos meus amigos as referências profissionais, com tudo que traz a minha trajetória, então hoje não foi diferente. Acho que foi fantástico, então agradeço aí, Jéssica, principalmente pelo seu tempo e pelas trocas aí. Obrigado, viu?
Muito bem.
Bom demais.
Renanzinho, conta pra gente aí as suas expectativas.
Sou eu agora?
Você, cara.
Ah,
você
obrigado.
É o...
A Lock Pocket.
Com essa malharia, essa...
Você gostou?
Cara, tá muito,
eu vim
muito
especialmente
estilo.
Pro produto piloto.
Colombo, patrocina nós.
Mas eu vou falar, depois que
vim
você...
especialmente pro produto piloto.
Antigamente o cabelinho era mais na régua, mas...
Sério?
Largou, cara, né? Largou.
Tá na régua. Meu cabeleireiro tá assistindo, hein?
Não é cabeleireiro.
É barbeiro.
Seu barbeiro, isso. Vai lá.
Tô brincando. Bom, então, cara, mais um episódio sensacional. Um privilégio estar aqui nessa mesa com vocês, podendo compartilhar, podendo aprender. Então, agradecer... Principalmente a Jéssica, pelo tempo disponibilizado. E já que nenhum de vocês dois falaram, eu vou falar. Mais um MBA
hashtag,
aqui.
Vamos subir essa hashtag.
Vamos subir.
Hashtag mais um MBA, mais um MBA do produto piloto.
Cara, eu acho que é muito legal porque a gente, normalmente, eu fiz a minha pós, a gente vê muito...
Muita falácia
e tudo mais. Tanto que na minha pós a gente ficava perturbando o professor. Pô, traz case. Pô, porque a gente quer ver na prática.
Eu não quero case do Uber, não. Não quero case do iFood.
Do Airbnb.
Porra, me ajuda aí, né?
Que é da vida real. Eu acho que o que a gente produz aqui é justamente isso. É trazer coisas da vida real, coisas que a gente vê no dia a dia e não no que tá na lousa, né?
No script, certinho.
No script,
exato. Spotify já mudou 50 vezes, já estão vendendo o case do Spotify.
É. Né?
A galera ainda tá falando daquele mundo.
Puta, é verdade.
É isso.
Acabou.
Muito bem. Jéssica, por favor, aquele recado final para aquela pessoa que está em casa buscando novos conhecimentos, muito do nosso público são pessoas que estão em transição de carreira, são pessoas que estão começando a entender essa dinâmica de que os negócios eles são os digitais, mesmo as empresas tradicionais elas estão usando da tecnologia para poder alavancar os seus negócios. Então conta, dá um recado final ali para aquela turma e faça a sua apresentação das suas redes e se despede aqui da turma.
Beleza, primeiro de tudo, obrigada. Eu também adorei conversar aqui com vocês hoje. E para o pessoal que está em casa, eu acho que apesar da gente ter falado muito de não é só script, eu acho que para quem está começando a transicionar, tem que ler. E a informação está disponível. Você não precisa pagar para o MBA para se especializar sim, mas tem muita informação online que você pode conseguir. E eu acho que hoje o LinkedIn também abre muito espaço para você ouvir cases. Tudo bem, lá tem um monte de gente que é só flores, nada acontece. Mas se você seguir as pessoas certas, tem muito case também. O que é que deu certo, o que é que deu errado, porque só a prática, junto com a leitura, vai fazer a pessoa realmente conseguir progredir, entrar e tal. E assim, eu contei muito da minha trajetória aqui, porque eu topei um desafio que tinha 6 pessoas. Às vezes, para você conhecer algo novo, você tem que arriscar. Então, você queria entrar numa empresa que já está muito bem formada, etc., não é errado, mas é uma trajetória. Quer aprender? Vai aprender fazendo. Tenta entrar num negócio que está no início, se arrisca. Coloque o teu tempo à disposição para realmente aprender colocando a mão na massa, que eu acho que essa é a melhor forma realmente de consumir rápido ali. E aceita as falhas, porque vai passar. Tem muito choro, como eu falei. A transição é meio difícil, mas vai.
Como as pessoas te encontram?
Então, no LinkedIn eu tô como Jéssica V. Muniz e no meu Instagram tem Jéssica_Muniz. Podem me seguir por lá.
Mas muito bem.
Eu não sou tão midiática quanto vocês, mas tá.
Muito bem, e quer trazer o nosso parceiro aqui, Ivan? Como que é o Instagram da Pine?
@PinePR.
E o LinkedIn também?
PinePR no LinkedIn.
PinePR, né?
Isso aí.
Boa.
Obrigada a todo mundo da Pine.
Pessoal, este é o final do nosso 20º episódio da segunda temporada. Muito obrigado para quem assistiu até o fim. Este episódio aconteceu graças ao apoio e à estrutura dos Estúdios Voz, ao nosso parceiro Norden, Escolha as Services com a Norden, consultoria estratégica, e a essa turma maravilhosa aqui, Renanzinho, Dan, o Zé que meteu um atestado,
vai entrar
Amanda,
pra cá, vai entrar pra cá,
então, muito obrigado a vocês.
O cara mete atestado, já é segunda semana.
Valeu,
pessoal. Valeu.
Tchau.